Senhores Conselheiros, bom dia. Muito obrigado por terem vindo. Hoje reunimos nesta sala, que é uma sala muito bonita, como veem. Regressamos verdadeiramente às origens. Isto foi a nossa sala quando fizemos, depois de tomar posse, e quando fizemos a votação para o nosso presidente João Lobo Antunes, foi exatamente aqui nesta sala. Nós temos hoje uma audição e esta audição depende da hora a que chegar o professor Miguel Xavier. Ele disse-me que chegaria por volta das 11 horas, mas isto significa que nós podemos ter que gerir a agenda em função da chegada do professor Miguel Xavier. O primeiro ponto da ordem de trabalhos, tem a lista das ausências justificadas, por favor. Portanto, temos justificadas as ausências dos senhores conselheiros Tiago Duarte, Sandra Horta e Silva, António Sousa Pereira, Esperança Pina, Regina Tavares da Silva e Maria do Céu Soares Machado. Vou andar a vender o cannabis farmacêutico. Portanto, o ponto 1, que é a aprovação da ata 244, eu perguntava se a ata circulou, como é habitual, foi feita com todo o cuidado e escrúpulo pela doutora Cíntia e a doutora Mara, ou vice-versa, isto é, a doutora Mara e a doutora Cíntia. E portanto, eu em primeiro lugar perguntava se algum dos senhores conselheiros quer fazer alguma correção à ata 244. Portanto, tomo o vosso silêncio como uma aprovação tácita da ata e, portanto, consideramo-la aprovada. A doutora Cíntia pode passar a papel, que é para eu depois rubricar e depois ser pedida pelo professor Rui Nunes, que é um homem que costuma nos pedir atas passados 3 anos, não sei porquê. Sobre o ponto 2, que é...
Já que falou nesse formalismo todo...
Portanto, os senhores conselheiros que não estiveram na reunião não votam.
Exato.
Não votam, não é abstenção. Vamos considerá-los que... O Presidente decidiu que não votariam este ponto. Declarações de interesse a fazer fé no que nas sessões anteriores, não temos nada a acrescentar. E eu agora introduziria aqui um ponto 2.5, que seria informações, e essas informações são muito breves e são as seguintes. Ponto 1, seguiu a nossa posição sobre a declaração de bases da saúde, que apesar de atrasada ainda vai muito a tempo. Enviámo-la à senhora coordenadora do grupo da Comissão de Saúde que está a tratar destes assuntos. Enviámos a cada um dos presidentes dos grupos parlamentares, enviámos à senhora ministra da Saúde, enviámos ao senhor presidente da Assembleia da República, ao senhor primeiro-ministro, e enviámos também ao chefe da Casa Civil do Sr. Presidente da República, como habitualmente fazemos. Seguiu igualmente, mas não para esta população tão vasta, o parecer da professora Rita Lobo Xavier, a que se adicionou a colaboração dos conselheiros Tiago Duarte e André Dias Pereira, sobre a gestação de substituição. Embora este parecer se referisse a um projeto de lei que foi, entretanto, retirado, ou pelo menos retirado durante 90 dias, não, 28, 90 dias, a circunstância de nós já temos o parecer elaborado, foi só fazer ali uma maquiagem de retirar as referências ao projeto de lei que já não está, e isto, de certa forma, pode ser útil para os grupos parlamentares que tiverem que elaborar um projeto que percebo que será eventualmente conjunto, pelo menos de alguns dos grupos parlamentares, por aquilo que sou. Também tomámos a iniciativa, como já vos tínhamos transmitido, de escrever ao senhor Presidente da Assembleia da República, dizendo que era a nossa vontade, ao senhor Presidente da Assembleia e aos presidentes dos grupos parlamentares, dizendo que era a nossa vontade fazer uma alteração regulamentar que desse precedência à presença dos conselheiros nesta reunião relativamente a outras tarefas públicas ou não que tenham em mãos. Portanto, nestas circunstâncias as pessoas já não têm que invocar deveres para com a academia ou aulas ou não sei o quê, porque teríamos precedência nisso. Demos como justificação a nobreza do órgão, demos como justificação a necessidade de ter o maior número de pessoas disponível, porque isso reforçará muito o valor do parecer. Um parecer aprovado por 10 conselheiros tem um valor diferente de um parecer aprovado pela totalidade dos senhores conselheiros. Invocámos que o Conselho Nacional de Saúde tem isso inscrito no seu regulamento. Invocámos que as comissões de ética, seja de base hospitalar, seja de institucional de instituições de saúde, seja de instituições de investigação, tenha isso no seu regulamento. Qual era a outra?
A Comissão Nacional de...
A Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida também,
educação.
Não? E a Comissão Nacional de Educação. Bom.
É o
Conselho Nacional de Educação. Pois, exatamente. Eu tenho uma grande inveja daquele conselho, porque tem uma sede fantástica. Não sei se já lá estiveram ali, naquele bairro. Para cada Alvalade, a Rua da Igreja tem uma sede impecável, tem um auditório e são muitos, não é? São, portanto, estão a ver. Podem faltar 20 que não se dá quase por isso, até porque com aquele número é um ajuntamento que não dá para ter participação, não é? Quer dizer, bom. Portanto, invocando todas essas razões, seguiu a carta não só para o Presidente Ferro Rodrigues, que penso eu que a fará distribuir aos Presidentes dos Grupos Parlamentares, mas também mandámos nós aos Presidentes dos Grupos Parlamentares, isto porque é necessário o agendamento em plenário para introduzir este ponto. Portanto, a partir daqui estaremos muito atentos e não deixar este assunto cair, não é? Eu percebo que agora há muita agitação no Parlamento, mas este é realmente um assunto que eu queria deixar arrumado, porque ao longo destes anos todos nunca isso se colocou. Ou colocou-se várias vezes e as pessoas foram optando umas vezes pelo sítio onde estavam, outras vezes por vir ao Conselho, mas a mim parece-me que realmente se começamos a desvalorizar a presença do Conselho por dar uma aula, não me estou a referir a ninguém em particular, compreendem? Mas se achamos que a nossa participação num órgão desta natureza vale menos que uma aula, ou vale menos que uma consulta, ou vale menos que não sei o quê, nós estamos claramente a ser talvez pela a diminuição da relevância do Conselho Nacional de Ética. Também fiz uma coisa, que eu fiz uma delegação de competências que tenho que fazer aprovar, é?
Sim.
Tenho que fazer aprovar, fazer aprovar aqui em plenário, isto é, a senhora doutora Cíntia Águas passará a assinar aquelas centenas de papéis, alguns deles, eu ia dizer, que ainda vêm do tempo do Estado Novo, não é? Nomeadamente as deslocações. Portanto, mas para isso é preciso uma coisa assim deste tamanho, cheia de procedimentos, que eu vou ler. Estabelece, é este, não é? Estabelece o número 1 do artigo tal da resolução da Assembleia da República, número 91 de 2016, de 25 de maio, que aprova os serviços de apoio do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que, em matéria de gestão pessoal, financeira, patrimonial e administrativa, o Presidente, no quadro das deliberações, exerce as competências fixadas na lei para o cargo de dirigente máximo do organismo autónomo. Faltou aqui acrescentar, sem para isso receber qualquer vencimento ou coisa. Número 2, no mesmo artigo, determina que, mediante a autorização do Conselho, o Presidente pode delegar no Secretário Executivo as competências referidas no número anterior. O volume de trabalho aconselha que se proceda a uma delegação de competências na Secretaria Executiva do Conselho, tal, tal. Delego o abrigo do artigo 6º, da doutora, ouçam o nome, Cíntia Eugénia Monterde de Jesus Águas Pereira. É a doutora Cíntia. Ah? Vá lá. As competências que me cabem em matéria, naquelas que eu referi. O presente despacho produz efeitos desde 1 de março de 2019. Portanto, se os senhores conselheiros estiverem de acordo, eu agradeço a parte que me aliviarão de tarefas burocráticas da maior importância, com certeza, futuras. Portanto, pelo vosso silêncio, posso concluir que tiveram alguma piedade do meu serviço. Pronto. Recebemos também um relatório da auditoria, que é uma coisa inacreditável. Quer dizer, a auditoria, querem que mandemos praticamente um relatório quinzenal, não é? Sobre o que se compra, o que se vende. Quer dizer, nós não temos um orçamento de 200 mil euros, quer dizer, não. De maneira que eu disse ao Dr. Azevedo Soares, que é o secretário, recebemos e tomado nota da carta de recomendações da auditoria temática, carta de seguimento do acolhimento de recomendações, a carta do pedido de elementos para controle e acompanhamento permanente, provenientes do Gabinete de Controlo e Auditoria da Assembleia da República. Não questionando a bondade das solicitações e recomendações postas, iremos procurar satisfazer algumas das recomendações, mas desde já colocamos à consideração de Vossa Excelência mais um elemento para os serviços de apoio do CNEC, dado o volume de requerimentos burocráticos que, numa leitura apressada, nos parecem desproporcionados para a dimensão do Conselho. Portanto, solicitei mais um elemento. Claro está que não vai ser concedido, mas ficam a saber que ou aliviam. Não é descritível aquele relatório. Não é descritível. Quer dizer, e podíamos ter estes assuntos relativamente fora de controle, mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Pronto, passando estas informações, íamos agora.
28 itens de resposta.
Eram 28 itens de resposta, estão.
Com documentação.
Com documentação, fotocópias, etc. Não é?
Vou tentar esta semana.
Bom.
Como é que
é? Seminário.
Não tem mais nada para fazer.
Há tanta coisa útil e importante para fazer.
Desculpa. Bom dia.
Seminário do CNEC. O seminário está todo concluído, mas tivemos à última da hora a escusa que nos foi mandada da doutora Margarida Correia da Guiar, que nos foi mandada pela respectiva secretária, e portanto vamos ter que fazer uma substituição, ou fazemos uma substituição do tópico, ou fazemos uma substituição da pessoa. É claro que alterar o tópico é capaz de ser mais difícil. E o tema que estava era modelos para diminuir a incerteza, organizar um novo futuro. Eu solicitei ou pedissem ao conselheiro André Dias Pereira, mas parece que a Cíntia não o terá feito, não foi?
Eu peço desculpa.
Não o terá feito. Um nome que possa substituir. E eu próprio também pedi ao Pedro Pita Barros, que é assim uma área mais próxima dele, se indicava nomes. Eu também queria perguntar se algum dos senhores conselheiros tem neste momento nomes. O nome da Margarida Correia de Aguiar foi sugerido pela conselheira Rita Lobo Xavier. Portanto, pode-se talvez até a projetar. Portanto, nós tivemos que substituir, foi o Nuno Grande, que não estava, mas que agradeceu muito, foi ele próprio sugeriu a arquiteta professora Ana Tostões, que é professora no técnico, arquitetura, e que tem uma grande experiência nestas áreas também. E é uma pessoa com uma performance oral boa. O doutor, o Pedro Pita Barros, quer indicar os nomes que sugeriste? Senhor Conselheiro, Pedro Pita Barros, quer fazer o favor de indicar os nomes? São três nomes bons, nós podíamos escolher aqui um deles, eu não quis fazê-lo sozinho.
Fernando Ribeiro Mendes, que trabalha muito também com a Margarida Correia da Guiar e está com ela naquela organização Cidadania Social. É uma pessoa que há muitos anos tem trabalhado sobre segurança social e sobre envelhecimento e esse tipo de assuntos num ponto de vista de políticas sociais e políticas económicas. Se quisesse uma coisa mais técnica, quando temos ali modelos, pode significar muita coisa, mas quiséssemos mesmo modelos mais quantitativos de como prever estas incertezas e tentar ter uma visão mais quantitativa, minha sugestão era o José Cordeiro Batista, que é um matemático de origem, mas que tem trabalhado muito sobre questões de envelhecimento. Se quiséssemos uma geração diferente para falar sobre estas questões, o Daniel Carolo, que fez uma tese sobre questões de segurança social e envelhecimento com o Manuel Vilaverde Cabral, e que tem trabalhado neste tipo de assuntos nos últimos 4 ou 5 anos. Agora o Amílcar Moreira, que também... não é para nós. Que organizou e coordenou... Que coordenou o trabalho para a Fundação Francisco Manuel dos Santos e que é da geração do Daniel Carolo. E, portanto, é uma questão também de pensar se queremos pessoas com mais pensamento e mais peso ao longo do tempo nas questões, queremos pessoas mais novas e que tenham mais tenham ideias provavelmente mais novas também sobre estes assuntos.
Senhores conselheiros, fazem favor de se pronunciar.
Eu não desgosto da ideia do Amílcar Moreira.
Hã?
Do Amílcar Moreira ou do Daniel Carolo. Se quiséssemos um substituto muito próximo da Margarida Correia da Guiar, seria o Fernando Ribeiro Mendes. Seria o mais próximo. Mas quisermos dar um espaço para outras ideias, ou o Daniel ou a Amílcar.
Sim, desculpem, sim.
Pronto, na altura a ideia era um pouco algumas luzes sobre reforço de outros pilares, dos pilares da segurança social, não, que não segurança social pura e dura, não é? E portanto queria, não ouvi bem as concretizações dos estudos do Amílcar Moreira e do Daniel.
Do Daniel é a organização de sistemas de segurança social em geral. Portanto, os vários pilares, como é que devem ser organizados. O Daniel teve um trabalho interessante de tentar montar em Timor-Leste o sistema de segurança social deles. Esteve lá durante uns 10 anos. Portanto, tem uma experiência prática de aplicação de algumas destas ideias em modelos que estão a começar. E, portanto, pode ter, por isso, ideias diferentes. O Amílcar Moreira tem, neste momento, talvez a grande vantagem de ter ele próprio construído e ter colocado a funcionar um modelo de simulação em que permite ver os impactos distributivos destas políticas na área da segurança social. se altera um parâmetro, o coeficiente de convergência da idade, qual é o impacto que isso tem sobre grupos etários diferentes. Porque o financiamento vem através do Orçamento de Estado, como é que cai, se for através de contribuições, em que gerações é que cai, daqui a 20 anos onde é que surge isso. Portanto, nesse sentido, o Amílcar será mais quantitativo em termos de justificar o que possa dizer do que o Daniel Carol, que será mais pelos princípios que ele acha adequados que um sistema de segurança social. Mais opções. O Fernando Ribeiro Mendes tem a vantagem de ter muita experiência e, portanto, já tendo exercido funções governativas, tem uma lógica, também consegue ter uma lógica de o que afinal é realizável e não é realizável e quais são os pilares que são necessários. Tem o risco de, dependendo do que ele estiver a fazer no momento, que eu não sei neste momento o que é que ele está a fazer, de ser mais ou menos aberto naquilo que diz, porque ele também foi candidato à presidência do Montepio e tem algumas outras intervenções que o podem direcionar mais para um tipo de soluções do que para outras. E, portanto, nesse sentido, até ter alguém mais novo facilitava nesse aspecto.
Daniel.
O que nós queremos é que alguém concentre em meia hora qualquer coisa que seja fresca e com uma boa performance, não é? Com poucos números, que se adequa a este a audiência, não é? Que não é uma audiência dirigida de pessoas com experiência, portanto é uma visão assim um bocadinho de banda larga sobre estas questões, não é?
Nesse sentido,
eu conheço o Ribeiro Mendes, conheço, já participou em algumas coisas da Fundação. É um bom perfume, um homem sólido, diz assim. Se calhar o Pedro também não tem esse conhecimento deles todos, não é?
Em termos só de comunicação e de capacidade, eu poria o Fernando Ribeiro Mendes à frente pela experiência que tem, claramente consegue controlar muito bem os tempos e a audiência no que está a dizer, a seguir o Amílcar e depois o Daniel. Mas estas apreciações são só pessoais, não é?
O Amílcar foi quem fez o estudo da Fundação.
Sim.
Pronto. Esse estudo teve naturalmente alguma controvérsia. Isto poderá parecer da nossa parte que nós estamos a alinhar-nos por um dos lados dessa controvérsia?
Quando fizermos a nossa conferência, eu acho que já passou essa controvérsia.
Já se tudo esqueceu, não é?
Exatamente. Andará noutra dança política qualquer de alguns outros...
Meus senhores, Fernando Ribeiro Mendes, Amílcar e... Daniel Carolo.
Sr. Presidente.
Senhor responsável pela organização.
Dentro dos dois nomes mais jovens que sugeriu, parece que um era mais matemático. Isso é mudar uma variável.
Termos de referência que quisermos, não é? Em termos de formação base, a formação base deles é semelhante, são da área de sociologia.
Não é isso que a gente
não...
quer, não.
Okay. Temos um aspecto diferente, apenas um aspecto estritamente económico.
É, não. Confio na. Confio na, na, no critério do conselheiro Pita Barros. Acho que são excelentes sugestões e agradeço. Portanto, tinha falado primeiro do Daniel. Não. Estou a trasler.
Bom, senhores conselheiros, nós estamos assim de café e então se...
Fernando Amílcar Daniel.
Se confiam em mim, eu vou conversar um bocadinho mais com o Pedro Pita Barros e depois escolhemos. E provavelmente não podemos é perder muito tempo, ou seja, temos que estar... Estamos muito próximos já, considerando a 4 meses, 3 meses, não é? Portanto, também há um convite feito de forma que não é a canónica, não é? Estamos a seguir assim um prazo muito curto. Mas vamos fazer isso. E depois, se um deles falhar, porque pode acontecer, a pessoa não está cá, vamos para o outro. Está bem?
Concordo.
Muito obrigado. A preparação da Global Summit, portanto, nós neste momento temos um contacto com uma agência para tratar destes assuntos. Em relação a temos uma marcação para a Fundação Carlos Gulbenkian, e que não era a nossa escolha, nós estávamos na Academia das Ciências, mas começámos a perceber, até para conversar com as pessoas de lá, que é muito difícil levar um autocarro, e isto são tudo estrangeiros, não é? Alguns deles com de países muito diferentes, não é? Alguns com dificuldades, eventualmente, na língua. E, portanto, não se consegue pôr um autocarro a descer a Rua de São Marçal ou a Rua da Rosa. Não se consegue de todo.
É 180 pessoas, não é?
Para levar devia ser provavelmente umas 120. Não é um autocarro, são quatro, três autocarros, pelo menos. De maneira que, se calhar, a melhor opção, embora isso ainda não esteja... Está fixo a fundação, está reservado, mas ainda não está totalmente assegurado. Mas provavelmente iremos para a Fundação Gulbenkian. Do ponto de vista de logística... É adequado, conseguimos pôr refeição finger food no foyer, lá em cima, que tem para este número, para um número de pessoas limitada, e que permite também controlar um bocadinho as coisas, porque é possível dar umas sanhas, uns tickets para as pessoas subirem, porque senão até temos lá o doutor Gentil Martins. Eu digo isto porque atrela-se sempre a tudo o que é almoço ou jantar na Fundação. Quer dizer, então jantar 10 ou 12 pessoas, quando a gente dá a conta, vem ele ao lado. Depois não há sítio para o meter. Já aconteceu também. Ah, a mim, N vezes. Quando vejo a Dona Maria do Carmo, diz assim: seu doutor, como é que eu tenho que ao mesmo? Tudo talheres, não sei o quê, 10 pessoas, não cabem 11. E depois. Depois de ter que estar a partir o cherno para dar mais um. Enfim. Acesso a dados em saúde. Temos aqui duas questões. A primeira questão é, recordam-se, tínhamos tomado a decisão de dividir ou de multiplicar, neste caso pode ser multiplicar também, a nossa posição em dois documentos. Um que foi preparado pelo conselheiro Daniel e que se refere de forma circunscrita só ao acesso aos dados de saúde. E o outro, que é para futuro, seria sobre as questões de ética e de responsabilidade no uso de dados de grande volume, de big data em saúde. Como são coisas totalmente diferentes, merecerão tratamento diferente e também posições diferentes, uma vez que também em relação ao acesso a dados já há um histórico por parte do Conselho. Recordam-se que na última reunião nós depurámos este texto do Daniel Torres Gonçalves, que levará como anexo aquele relatório que ele preparou, e tínhamos ficado aqui com estes dois pontos para discutir. Um era a reformulação deste enunciado do Privacy by Design, e o outro era uma questão que eu acho que é muito discutível, é se as pessoas devem ter o direito de remover a pedido os seus dados das fontes onde elas existem. Portanto, justificada esta metodologia, nós passávamos só a fazer a aprovação do texto em primeiro lugar.
Adaptar.
Sim, mas se aqui estamos a reforçar. Pronto. Portanto, e depois íamos discutir o guião que foi distribuído sobre o Big Data. O Big Data é um guião para trabalharmos este assunto para o futuro, e precisamos depois de nomes também para este futuro parecer. Eu, antes disso, gostaria de trazer à vossa consideração o que é que nós, ou como é que nós deveríamos designar os documentos que não são pareceres. Nós já elaboramos um relativamente ao investigador chinês, se recordam, que utilizou o CRISPR. Fizemos isso na nossa reunião do Porto. A lei de bases é também uma posição, um statement position. Como é que nós devemos traduzir, identificar isto? Se deve ser... Ficou como nada também.
Não, ficou como documento de reflexão e recomendações. Não é? Recomendação, exatamente.
Pronto, como é a mesma coisa relativamente ao da professora Rita. O senhor professor Esperança Pina, que faz sempre um enorme esforço. Obrigado. Um cumprimento ao Sr. Professor Esperança Pina, muito bom dia. Muito obrigado pela presença. Temos sempre um... Portanto, era para reforçar um cumprimento ao Sr. Professor Esperança Pina e transmitir-lhe o muito apreço e quanto é exemplo a sua vontade de estar presente nas nossas reuniões, considerando as dificuldades da sua saúde. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Relativamente, portanto, à designação, à denominação, deveríamos uniformizar, não é? E não temos feito, não é? Os ingleses, o statement position é se calhar mais próximos da palavra declaração, não sei. Os juristas querem ter aí uma contribuição?
Noutras circunstâncias, com documentos semelhantes, temos usado dois nomes, ou tomada de posição ou opinião, dependendo do teor que se queira dar.
Eu acho opinião um bocadinho frágil, não é? Uma opinião, isto tem que ter um peso...
Tomada de posição. Estou bem, qual é o nome?
Parece-vos bem?
Eu prefiro tomar.
Eu não concordo, bom dia a todos, não concordo com a ideia de tomada de posição, porque parece mais uma coisa de natureza política. É uma expressão muito usada para um órgão que toma uma posição de natureza política. A nossa posição é de natureza ética. Eu ia ler agora o que é que diz o nosso estatuto e tenho a ideia que a nossa função é fazer pareceres. Por isso, seja qual for a forma deles, penso que o nome parecer para mim era suficiente, podendo ter formas diferentes, não é?
Eu queria só observar que o parecer tem habitualmente uma configuração própria, quer dizer, tem um relatório e a seguir é que vem a tal tomada de posição sob a forma de parecer. Nós temos tido, pelo menos neste mandato, já duas ou três intervenções sobre coisas mais ligeiras, porque sobre a lei de bases de saúde não é propriamente um parecer, é um enunciado sobre... É um enunciado sobre aquilo que nós pensamos serem os fundamentos éticos. Que devem estar inscritos numa lei de bases. E, portanto, não é, na verdade, nem uma tomada de posição, porque aí também concordo que parece que são um conjunto de cidadãos, um que não sei o quê, não sei o quê, e também o CNEC. Tomada de posição é capaz de ficar aí frágil.
A declaração é a forma como traduz todos os cidadãos.
Senhores conselheiros, estão...
Se virmos a tradução literal, tem que ser, não é? Por exemplo, several newspapers quoted the minister's statement. Vários jornais citaram a declaração do ministro.
Pode
dizer a tomada de posição do ministro.
No fundo, a declaração é uma tomada de posição, mas tem, o enunciado tem uma nobreza um bocadinho diferente. Não? O lado jurídico do conselheiro Sérgio Diodato diz que não.
Não, ainda, depois ainda há aquelas situações como aquele artigo sobre a água que se fez. Isso onde é que
esse é um parceiro,
se põe?
Um documento de reflexão. Nós temos feito as coisas diferentes.
Senhores conselheiros, não havendo consenso, nós podemos adaptar... tenho primeiro o conselheiro Sérgio Diodato. Nós podemos não uniformizar e em cada circunstância nós tentaremos encontrar a melhor designação. Não? Passa? Ok. Pronto. Portanto, assim sendo, o conselheiro Daniel Torres Gonçalves é capaz de... Nós já tínhamos, de certa forma, apreciado todo este seu texto. Ou fazê-lo projetar ali. E nas recomendações, este está o CNEC que recomenda. No número 3, deve ser fomentado o princípio da privacy by design, imbuindo os sistemas de informação de uma arquitetura que vise a proteção dos dados em saúde. Precisávamos ter um enunciado mais claro para uma leitura de todas as pessoas.
Mas este é o termo que está consagrado. Traduzido.
Eu acho que temos que traduzir mesmo. Temos que traduzir o sentido.
Deve ser construída, portanto, o a priori da construção de qualquer sistema de recolha
de dados deve ter uma lógica de privacy by design, não é? Portanto, deve ser desenhado de acordo com o princípio da privacidade. Mas o termo realmente que eu acho que está na linguagem, pelo menos técnica, é o privacy by design, não sei. Quer dizer, podemos pôr entre parênteses a tradução, não é? Mas... acho que é uma coisa que já está... devem ser desenhados para garantir a privacidade, no fundo é isso, não é?
Sim, habitualmente utiliza-se essa expressão.
Necessita de alguma reflexão.
Pergunta. Isto não colide, porque, por exemplo, nos ensaios clínicos, isto é mais ou menos um princípio consagrado, mas realmente, se eles forem de interesse superior, continuam a ser mantidos, não é? Que é o que me parece que está aqui, não é? Portanto, ou seja, eles não são eliminados em qualquer circunstância. Se a pessoa desiste de um estudo, de uma investigação, qualquer coisa, e se realmente já tinha os seus dados escolhidos, mas não quer, se aquilo for, por exemplo, imagino, no caso dos ensaios clínicos, o que acontece normalmente é que destroem as amostras, portanto as amostras são eliminadas, mas os dados que foram recolhidos dessas amostras e que são importantes para o ensaio clínico não são destruídos. Eu acho que isto é assim, não é? Eu não estou a ver bem a lei dos ensaios clínicos, mas tanto quanto me parece... E, portanto, isso eu acho que na área da saúde faz sentido, não é? Quer dizer, se eles foram importantes e de relevância, o que é que o incomoda neste enunciado?
A mim?
Sim.
A palavra aos conselheiros.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, peço desculpa do atraso. Não contei com o trânsito. Portanto, não estive logo no início a cumprimentar. Em relação a este ponto, e tendo lido atentamente aos tempos atrás o RGPD e naturalmente esta possibilidade geral de poder remover dados, penso que na saúde não é exatamente como na investigação, porque a questão de acompanhar alguém, eu vou dar alguns exemplos, alguém que queira ver retirado do seu historial de saúde elementos que são importantes para o juízo seguinte, quer em termos diagnósticos, quer em termos terapêuticos. Portanto, fica mais ou menos tranquila, porque pode ser diferido o modelo de aplicação em cada estado, não obstante o princípio seja da possibilidade de remoção, no geral. O que não quer dizer que na saúde também seja. Estou a pensar nas mudanças, naturalmente, de sexo, estou a pensar em aborto, estou a pensar em historial de saúde de alguém que resolve limpar toda a sua história e isto coloca perfeitamente em causa o seguimento da sua saúde. Não tenho uma posição definida, naturalmente, ou definitiva, se preferirem, mas encaro com muita apreensão a eliminação pelo próprio dos seus dados de saúde. Só encaro com apreensão, foi o que eu disse. Porque a questão da liberdade de poder eliminar histórico sobre si, a mim não me choca no geral. Na saúde em particular, choca-me por causa do que é que isso possibilita ou impossibilita de seguimento sobre a pessoa. E estou a falar do bem da pessoa, não propriamente da posse ou da gestão. Não sou, não. Por acaso, até acho que não sou. Não sou, não. Até acho que não sou. Esta acusação que a Ana Sofia me está a fazer e que faz todo sentido. Que é porque é que eu estou a dizer isto? Porque é que eu não acho que as pessoas podem? Eu não estou a pensar só nas pessoas. Estou a pensar nos profissionais e estou a pensar naquilo que verdadeiramente possibilita ou não uma intervenção profissional mais fundamentada. Se calhar é mais profissional do que paternalista. Mas vou pensar nisso, está bem?
Nesta parte do eliminado, eu discordo da questão da eliminação. Eliminação significa uma decisão irreversível. Uma coisa diferente é fazer o bloquear de acesso a outros, que é completamente diferente. Até porque se eliminar, depois se a pessoa quiser recuperar, nunca pode recuperar. Além disso, não é dito aqui, mas será eliminados todos ou parcialmente? Se é parcialmente, a pessoa passa a poder escolher aquilo que mostra e, portanto, manipular até estrategicamente a informação que disponham. Acho que isso era com questões mais complicadas, porque se eu eliminar parcialmente coisas, se nunca posso recuperá-las, passa a dar uma visão distorcida e algo poderá vir a ser relevante no futuro. E, portanto, eliminado custa muito. Eu acho que aqui o que se pretende é bloquear o acesso a outros, se a pessoa quiser, e devia ser, tem que se pensar o que é o parcial e o que é geral. Acho também que, em geral, nós devíamos ter mais cuidado com a diferença entre custódia e curadoria. Porque a curadoria implica, por exemplo, se mudarem os sistemas de informação e mudarem os formatos de armazenamento, garantir que isso tudo tem essa transição, etc. Custódia é só garantir quem é que tem acesso ou não tem acesso. São questões de detalhe, mas...
Bom dia a todos. Eu, à semelhança do que já foi dito, também me discordo completamente deste parágrafo do ponto 4. Aliás, isto é de tal forma que eu terei que votar desfavoravelmente o statement se isto estiver incluído, por questões que já foram realçadas, mas que têm muito a ver com as implicações médico-legais que existem na área da saúde e que são conhecidas, aliás, fazem a capa dos jornais todos os dias.
Conselheiro Filipe Palmeira, se faz favor.
Muito rapidamente, eliminar de forma definitiva significa pôr em causa a legitimidade de decisões que amanhã podem ser questionadas e, portanto, a fundamentação das decisões dos profissionais tem que continuar salvaguardadas. E, portanto, o bloqueio parece-me a forma adequada de podermos orientar esta questão.
Conselheiro Sérgio Diodato, por favor.
Eu tenho muitas reservas quanto a este direito, não é? E ainda bem que o regulamento colocou a possibilidade de os Estados e da própria comunidade europeia, comunidade não no sentido económico, mas comunidade de pessoas, manter esta discussão. Eu não, do pouco que investiguei, não encontrei ainda uma reflexão ética suficiente que permita nós estarmos à volta desta mesa a discutir este assunto. E eu próprio não tenho uma reflexão feita capaz de dar uma opinião sobre isto, sendo que, como já foi dito, as consequências da eliminação são de facto novas, não previsíveis, porque há um conjunto de coisas que sobre o apagamento que nós não conseguimos prever agora. Eu acho que isto é matéria de tal forma profunda que, percebendo, profunda e rigorosa, percebendo que uma boa solução pode ser o bloqueio, eu acho que a frase mais sensata é: o Conselho Nacional de Ética continua a reflexão, acompanhando a reflexão em Portugal e no mundo sobre a matéria. Porque, a não ser que me convençam que neste momento, com alguns fundamentos, existe uma reflexão ética suficiente para a gente poder discutir. É a minha opinião. Era muito cauteloso neste aspecto.
Só para trazer aqui alguma dialética, dizer o seguinte: acho que estamos aqui a confundir muitos planos e a confundir o princípio geral com exceções. Permitam-me exemplos concretos. Sei lá, conheço uma pessoa que uma vez, aos 18 anos, teve que fazer um inquérito sobre a sua vida sexual. E isso está depositado em arquivos médicos. É assim tão relevante para a sociedade, para a medicina, para a ciência, que isso fique lá ad eterno? Conheço outra pessoa que aos 20 anos teve uma intoxicação alcoólica e que ficou depositada em dados médicos. Ele hoje tem 87 anos e realmente, como é de um tempo em que já havia internet, quando tinha 20 anos, e processos clínicos eletrónicos... quer eliminar isso. Não, isto para dizer o seguinte, eu estou a trazer estes exemplos para mostrar o seguinte, é que nós estamos a pensar, ensaios clínicos, sem dúvida, não se pode apagar informação de ensaios clínicos. Informação de saúde, que no fundo está aqui na exceção, interesses de saúde, não põe em causa a sua saúde, que não põe em causa interesses públicos. Podíamos acrescentar aqui uma série de exceções. Agora, o princípio geral realmente não vejo que seja assim tão relevante esse paternalismo de que o sistema, não é, que o cidadão tem que estar dependente de um sistema protetor que vai guardar o mais ínfimo detalhe da sua vida médica e farmacêutica. Conheço outro que aos 40 anos era casado e que estava até fora de casa e que foi comprar preservativos. Isso está no sistema informático da farmácia. É assim tão relevante manter isso no sistema da farmácia que ele, com um certo dia, numa cidade diferente da sua, foi comprar preservativos. Portanto, às vezes esquecemos o princípio geral, que é o direito à nossa privacidade. O direito a esquecer momentos da nossa vida. É? E depois há um conjunto enorme de exceções, e que na saúde são imensas. Ensaios clínicos, doenças cardíacas, doenças neurológicas. Portanto, não sei, de facto, acho que a reflexão do conselheiro Sérgio Ciudato é muito boa. Realmente ainda está tudo muito... Ainda estamos todos muito a aprender neste mundo da informação e deste Big Brother total, em que, a dada altura, nós passamos a ser apenas uma peça de um sistema que nos domina totalmente. E mesmo que a pessoa queira sair do sistema, não pode. Não, está aqui, os farmacêuticos percebem isto muito bem. A pessoa quer esquecer no que... Bom, era só esta dialética. Obrigado.
Uma coisa.
O conselheiro Miguel Guimarães, faz favor.
Bom,
puxando um bocadinho esses microfones, são mais
curtos. Eu só queria acrescentar o seguinte, na sequência do que diz o professor André, que é assim, a história clínica dos doentes...
É porque tem que puxar um bocadinho mais, fazer o favor. Sim.
A história clínica dos doentes faz parte do património da humanidade. Vamos ver uma coisa. Porque eu já percebi que o professor André está a mostrar coisas diferentes, quer dizer, mas aqui quando se fala em dados de saúde, são dados de saúde. É, eu tenho um doente, daqui a um ano, ou daqui a meio ano, o doente diz, não, eu quero apagar os meus dados em saúde, os dados apagam-se. E depois podem surgir questões médico-legais e não há dados. Ninguém. É que os profissionais de saúde que registram os dados devem ter direito a alguma coisa. E, portanto, estar a desproteger as pessoas que lutam pela vida dos cidadãos todos os dias, aliás, eu penso que isto, mesmo em termos europeus, esta coisa que está a ser discutida da proteção de dados vai ser mudada, já se percebeu. Aliás, é impossível cumprir as regras que estão a ser impostas. Senão não é possível falar com as pessoas, não é possível diálogo, não é possível fazer nada. E, portanto... Eu percebo o que está a dizer. É fácil conseguir eliminar uma compra de uns preservativos numa farmácia ou uma coisa desse género, mas eu não estou preocupado com essa questão. Eu estou preocupado aqui com aquilo que é a essência da relação entre duas pessoas, que é o doente e o profissional de saúde, neste caso o médico, ou o farmacêutico, ou o enfermeiro, que está a falar com o doente. E, portanto, da maneira que isto está aqui, acho que é agressivo, acho que não protege propriamente as pessoas, porque rapidamente se vão arranjar alternativas a esta situação, como é evidente, se amanhã ela for assim. E o que nós devíamos estar a defender é que os sistemas informáticos que existem neste momento, que são de facto um verdadeiro Big Brother, aliás, o maior Big Brother que nós temos atualmente é o Facebook, como a gente sabe, são mais de 2.500 mil milhões de pessoas, não é? Que fossem verdadeiramente protegidos e não permitir que a devassa pública que tem sido feita dos dados dos doentes, como aconteceu recentemente em alguns hospitais portugueses, e que mereceu da parte já agora da IGAS a levamento, mas felizmente a Comissão Nacional de Proteção de Dados multou e multou bem os hospitais em questão, e nós devíamos lutar era para que existisse de facto proteção a sério dos dados dos doentes. Aquilo que o professor Pita Barros sugeriu parece uma boa opção. É que esses dados possam ser protegidos de uma forma diferente, mas não eliminados. A eliminação de dados é terrível por várias questões. Além disso, nós nunca devemos ter medo da verdade. Fixe isto.
Agradeço, Sr. Presidente, e agradeço todos os contributos e toda a discussão, que de facto é muito relevante. Quanto a exemplos, há muitos exemplos que se podem dar. Eu também posso dar o exemplo de que vou emigrar definitivamente para a Austrália e para o Brasil e simplesmente não quero que os meus dados fiquem aqui cativos. E convençam-me nesta situação que eu não deveria poder fazê-lo. Contudo, com todas as salvaguardas que aqui estão. Ou seja, o objetivo não é ser taxativo, é colocar aqui uma forte válvula de escape que não é concreta, exatamente porque há muito para discutir. Ou seja, remeter aqui para o interesse superior e exemplificar aqui com a questão da saúde e o interesse público. Eu concordo absolutamente com o conselheiro Sérgio Diodato, que a discussão ética está, se calhar, toda por fazer. Exatamente. Contudo, eventualmente, podíamos entender que essa discussão se centrará naquilo que será ou não o interesse superior ao interesse da pessoa ver os seus dados eliminados. Ou seja, acredito que a grande discussão será essa. O que é que nós vamos considerar um interesse superior? E essa discussão, essa resposta não é dada, nem se pretende dar com esta afirmação. Ou seja, é uma questão de mais a montante, não é? Ou seja, deverá existir este direito, ele não pode colidir com interesse superior e depois teremos que discutir o que é o interesse superior ou não. E, ou seja, com esta salvaguarda concordo absolutamente com o professor Sérgio. Relativamente à proposta do professor Pita Barros, conselheiro Pedro Pita Barros, se for esse o caminho para se encontrar o consenso, claro que eu estou disponível para alterar da eliminação para o bloqueio. A minha opinião, contudo, com esta reserva de que há muita discussão para fazer quanto ao que é superior e ao que não é superior, ao interesse do próprio titular, com esta reserva, eu, concordando com isto, não me oponho a que haja essa alteração, se for esse o caminho que o Conselho entende necessário para votar favoravelmente o parecer. E depois não vou discutir em concreto todos os interesses que foram aqui falados, porque também não concordo que todos os que estiveram aqui em debate sejam superiores ao interesse do próprio paciente. Obrigado.
Bom, muito bom dia. Eu, na verdade, divido-me aqui muito nesta matéria, entre o direito do cidadão, o princípio que deve ser aqui tido em consideração, com depois as outras questões que têm sido aqui levantadas. Mas também é muito importante diferenciar bem que estamos aqui a falar de dados em saúde e, quanto a mim, a compra dos preservativos não entra na questão dos dados em saúde, com o devido respeito. Portanto, era importante aqui esta diferenciação. Eu inclinar-me-ia para tentar encontrar aqui a confluência de diferentes posições, que eu acho que é possível num texto que é, por um lado, o princípio geral, com todas estas salvaguardas que aqui vêm. E que já estão aqui colocadas e explicitadas. Segundo, a possibilidade de se não ser eliminado, mas ser bloqueado. Pode ser aqui uma solução interessante. Mesmo um indivíduo que emigra definitivamente para a Austrália, bloqueia os seus dados. Portanto, eles não ficam visíveis, mas eles continuam lá. E depois, a questão realmente que, do Conselho continuar a acompanhar esta discussão ética deste assunto, que podemos dar a ideia de que não é um assunto finalizado, é um assunto terminado, concluído. Portanto, eu inclinar-me-ia para tentar juntar aqui as três vias, sendo que o princípio inicial de o cidadão ter direito a ver os seus dados, eu diria, não visíveis, deve existir, mas depois a questão da adequação à questão que está aqui em causa, que são dados em saúde.
Muito obrigado, senhores conselheiros. Portanto, eu acho que houve aqui uma discussão muito interessante, até chegámos a falar em interesses superiores na eliminação, não é? Quer dizer, se a pessoa tiver um cancro e decidir eliminar, porque isso lhe dá jeito em termos de seguros futuros, eu não sei se podemos chamar isso uns interesses superiores. O risco de eliminar informação clínica que pode ser muitíssimo relevante para follow-up do próprio, não sei se isso é um interesse superior. Isso para além da questão da informação sobre os condões na farmácia. Portanto, a palavra superiores, que nós habitualmente aplicamos às crianças, para os interesses das crianças, de repente pode ficar um bocadinho vulgarizada. Eu pedia-lhes a condescendência se achariam bem que este enunciado podia ser consensual. Deve ser proporcionado ao titular em condições justificadas e desde que tal não colida com o interesse público, em lato senso, a possibilidade de assumir que os seus dados em saúde sejam bloqueados. No todo, ou sejam bloqueados. Faz favor, temos...
Sérgio. Senhor Presidente, eu discordo dessa formulação exatamente pela própria dificuldade que teve em encontrar as palavras, porque nas suas palavras ficam já enunciados alguns fundamentos éticos. Mas nós não os discutimos aqui todos, nem eu tenho a certeza que apenas esses que foram enunciados, os interesses superiores, a saúde pública, que sejam todos os fundamentos éticos que este Conselho entende, que são aqueles que devem constituir-se como critérios para permitir a eliminação. Eu pessoalmente acho, já que há alguns critérios que já foram aqui enunciados em cima da mesa, que se constitui como fundamentos éticos, como acabou de dizer, a própria saúde do próprio, a própria, quanto à informação genética, a própria vida do próprio, que está em risco, a vida de terceiros e da comunidade, que penso que é o que quer dizer quando diz saúde pública, mas provavelmente há mais, porque eu não vejo ainda aprofundado neste Conselho o resto que falta pensar, eu acho que ainda falta pensar muita coisa, sendo que um Conselho enunciar um princípio, seja ele qual for, eliminar ou bloqueio, sem o fundamentar eticamente, com uma fundamentação muito forte, uma vez que ela não existe, eu continuo a achar que era preferível não nos pronunciarmos. Não sei se foi claro.
Eu tomava aqui em consideração, penso que nesta discussão final, não estamos... provavelmente ter em consideração o que está enunciado nos princípios, nos números 1 e 2 desta recomendação. De facto, ainda de forma sucinta, eles estão aqui enunciados. Os princípios éticos, da transparência, da integridade, da privacidade, confidencialidade. Eu talvez aconselhasse, ou melhor, propusesse acrescentar aqui a responsabilidade. Porque senão é uma questão apenas de uma autodeterminação que não tenha questões de responsabilidade. Para consigo e para com os outros, e aqui implicando as questões de natureza pública, naturalmente. E depois, o ponto número 2 é muito claro, do meu ponto de vista. No entendimento que a privacidade é um bem cuja proteção deve ser assegurada, defende-se à autodeterminação, tal, 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 decidindo justificadamente, e esta justificadamente é de facto a responsabilização, os que podem não estar disponíveis para quem e em que circunstâncias, ou seja, deixa aqui espaço aberto exatamente para esta conclusão. Isto não me parece mais que o corolário do que está enunciado, e bem, do meu ponto de vista, com cuidado, podemos eventualmente ter aqui alguns retoques, mas o ponto número 1 e o ponto número 2 apontam claramente para esta necessidade de decidir justificadamente aquilo que pode estar disponível e para quem ou para não quem, e em que circunstâncias. Ou seja, a cautela está aqui muito bem plasmada no início, acautelando a parte individual, relativamente a quem, eu mesmo pensando na beneficência, tenho que reconhecer toda a legitimidade em poder eliminar os seus dados, desde que, justificadamente, e dizendo para quem é que não podem. E, portanto, o bloqueio aqui, podemos encontrar outra palavra, mas a reflexão ética, do meu ponto de vista, está claramente plasmada no ponto 1 e no ponto 2.
Já temos o professor Miguel Xavier, mas eu acho que talvez possamos concluir. Eu acho que a maneira melhor de concluir, como foi demonstrado, no ponto 1 e no ponto 2, no fundo estão contidos toda a argumentação que nós iríamos agora tornar, se calhar...
Falta a questão do FAIR, do princípio do FAIR.
Portanto, se estiverem de acordo, se o conselheiro Daniel Torres Gonçalves estiver de acordo, nós fazemos aqui um delete do que está ali a amarelo. Eu subentendo que estão de acordo com o documento, mas ia passar à votação formal. Os senhores conselheiros que estão de acordo...
Eliminam-se
é eliminado.
Eliminam-se as três linhas.
É eliminado o que está amarelo.
Não.
Não.
Não vale a pena. Não. Já lá está.
É eliminado o que está amarelo. Os senhores conselheiros que votam contra, fazem favor. Os senhores conselheiros que se abstêm, fazem favor. Miguel. Os senhores conselheiros que votam a favor. Espera lá, houve aqui uma pressa. Os senhores conselheiros que se abstêm. Os senhores conselheiros que votam a favor. Abstenção, a Ana Sofia, a Rita, a Lobo Xavier, tenho que apontar porque não temos cá as nossas secretárias. O Jorge Costa Santos. Não estamos a falar deste último ponto, estamos a falar do documento inteiro.
Sem aquelas três linhas.
Sem aquelas três linhas.
É, sem as três linhas que estavam amarelo. Elimina-se. Não fazem falta.
Desculpa, eu estive a apontar que a senhora, aqui a vice-presidente, está distraída. Ana Sofia Carvalho, abstenção. Rita Lobo Xavier. Jorge Costa Santos.
Não. Miguel Guimarães.
Miguel Guimarães, pronto.
Eu levantei o braço e apercebo-me. Ah? Sem o último ponto.
Sem as últimas três linhas.
Como?
Sem as últimas três linhas do último ponto, certo?
É.
Eu abstenho nessas circunstâncias. Se ficar isto, eu voto contra.
Muito bem. Nós vamos pedir agora ao Sr. Professor Miguel Xavier. Eu farei uma pequena apresentação, depois deixo isso a cargo dos senhores conselheiros relatores. Recordo que estamos a falar do tratamento involuntário e direito das pessoas com incapacidades. Senhoras e senhores conselheiros, senhoras e senhores conselheiros, senhoras e senhores conselheiros, Está a ser mais difícil que a Assembleia da República.
Está, porque já estávamos a discutir.
Ora bem, nós temos hoje aqui o privilégio de ouvir o professor Miguel Xavier. Eu tenho, em primeiro lugar, que lhe agradecer muito, em nome do Conselho, ter aceito vir aqui para nos prestar alguns esclarecimentos. Nós temos uma proposta que foi submetida ao Conselho por parte de dois conselheiros, o conselheiro Luís Duarte Madeira e o conselheiro Jorge Costa Santos, sobre o tratamento involuntário e os direitos das pessoas com incapacidades. E, portanto, sempre que nós temos algum tema com alguma dificuldade, nós recorremos a personalidades externas. O professor Miguel Xavier é um, do ponto de vista técnico e do ponto de vista académico, é um psiquiatra muito respeitado, é professor catedrático da Faculdade da Nova, como se diz, é presidente do Conselho Científico também e é o atual coordenador nacional para a saúde mental. Muito obrigado. Eu ia pedir ao Luís Duarte Madeira se queria fazer alguma introdução antes de o professor Miguel Xavier se dirigir ao Conselho e sobre aquilo que entende nesta temática.
Professor, obrigado.
Professor,
sim, já agora eu gostava de dividir esta minha interpelação com o professor Jorge Costa Santos, porque ele também tem interesse em ouvir determinados aspectos particulares. Da minha parte, no fundo, o objetivo seria entender de que forma prática se prevê que em Portugal se articule a CRPD, porque o que acabamos por fazer, eu e o professor Jorge Costa Santos, foi uma revisão da literatura sobre este assunto dos vários stakeholders clínicos, user movement, e várias associações cívicas e há muito pouco consenso e não foi possível até ao momento um compromisso. Apesar disso, há uma pressão para o seu cumprimento, ou pelo menos foi o meu entendimento disso. Como é que se prevê isso do ponto de vista prático ou qual é a posição nacional? Isto seria uma coisa que eu acharia interessante.
Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao professor Miguel Xavier. E, portanto, pedi a vossa compreensão, porque estou com dificuldades que resultam da cirurgia que fui sujeito há poucos meses. Mas, basicamente, a questão que eu suscitei, ou que prende-se com a minha experiência, portanto, ao longo do período em que presidi, portanto, a Comissão de Acompanhamento da Execução do Regime de Internamento Convulsivo. E, portanto, estas coisas estão de tal forma, portanto, imbrincadas, portanto, a questão do tratamento dito compulsivo ou do tratamento não voluntário ou involuntário, com as disposições legais, portanto, existentes no nosso país. Sabemos que a Lei de Saúde Mental, portanto, é um documento de referência, a Lei 36/98, de 24 de julho, portanto, é uma referência, portanto, incontornável, em relação à qual a própria Comissão a que presidi adiantou, portanto, algumas propostas de alteração. Existem algumas desconformidades manifestas, portanto, com aquilo que a Convenção prevê, portanto, nomeadamente no que respeita, portanto, aos princípios da autonomia e da independência. Uma coisa é certa, quer dizer, portanto, quer em relação, portanto, às Nações Unidas e ao relatório que foi produzido por Portugal na sequência da monitorização, portanto, que ocorreu, portanto, até finais de 2015. Portanto, o documento datado de 2016 dá conta, portanto, dessas das medidas tomadas. Portanto, o relatório, portanto, das Nações Unidas dá conta de uma numerosa lista de fragilidades, portanto, do nosso sistema, que, inclusivamente, quanto a alterações, quanto a previsões do próprio Código Penal, portanto, que o Código Penal prevê expressamente, portanto, medidas de segurança relativamente doentes mentais que tenham cometido crimes, que, portanto, e na Convenção, portanto, está previsto que os Estados-partes devem proceder, portanto, devem abolir, portanto, este tipo de medidas. Bom, quer dizer, basicamente, e dar conta, naturalmente, das sucessivas dificuldades com que as comissões, não apenas aquela que tive a honra de presidir, mas aquelas que a precederam, portanto, lutaram por falta de colaboração, digamos assim, de quem de direito, nomeadamente do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, que funcionam aqui como órgãos de tutela relativamente, portanto, à legislação relacionada com a nomeação da Comissão. Muito obrigado.
Espera, professor, desculpa. Ah, muito bem. Já está. Bem, então eu queria começar por cumprimentar todos, queria comentar o Presidente, queria agradecer a oportunidade de poder vir aqui e falar um pouco sobre estes assuntos. Eu trazia uma apresentação. Eu não sei se tenho tempo suficiente para passar à apresentação. Se calhar dava mais jeito, porque eu vou abordar estes assuntos todos. E depois estava à disposição de todos os conselheiros para as questões que entenderem, se bem que vou tentar responder já às questões que me colocaram um e outro ao longo da própria apresentação. Talvez seja mais fácil. Agora, haverá sempre coisas que ficam por explicar e eu terei todo o gosto, naquilo que eu sei e daquilo que é o do meu conhecimento, poder adiantar alguns esclarecimentos. Queria só fazer uma chamada de atenção. Eu, quando me pediram para vir aqui, foi há pouco tempo. Eu tinha uma apresentação que foi apresentada num congresso e está em língua inglesa e eu não passei a apresentação para a língua portuguesa, mas eu sei que para todos é indiferente, de maneira que eu tomei a liberdade de a trazer em inglês. Portanto, eu começava, se calhar, por apresentar algumas coisas gerais e depois evoluir para os assuntos que foram aqui colocados. Portanto, a lei de saúde mental, a legislação da saúde mental em Portugal tem duas, uma lei e um decreto-lei nucleares, que estão em primeiro lugar. Tem um terceiro decreto-lei que é feito relativamente àquilo que é a legislação dos cuidados continuados, mas muitas vezes as pessoas esquecem-se que existe, para além disso, emanações do Código Civil, do Código de Processo Penal e decretos internacionais que Portugal assinou e ou ratificou. E um deles foi exatamente aquilo que aqui já foi nomeado, a CRPD. Portanto, a Convenção para os Direitos das Pessoas com Incapacidade. Eu vou usar a sigla inglesa, que é, enfim, aquela que nós usamos mais frequentemente. Portanto, este é o âmbito de legislação geral da saúde mental em Portugal em 2019. A Lei 3698... é uma lei que tem duas partes. Tem uma parte que tem a ver com o internamento compulsivo e com os direitos das pessoas e que tem um modelo claramente judicial do ponto de vista daquilo que são a garantia dos direitos e tem também aquilo que era um aspecto crucial, e estamos a pensar que isto se vai passar em 98, para a reforma dos serviços de saúde mental no sentido de se aproximar daquilo que eram as convenções internacionais e aquilo que existia na Europa Ocidental. Ou seja, abandono do modelo asilar e a transferência para um modelo comunitário, próximo das pessoas, em que os internamentos passariam a ser feitos em hospitais gerais, em que haveria uma ênfase muito grande na reabilitação psicossocial e havia uma articulação obrigatória entre a saúde, a segurança social, o trabalho, a educação, etc. Portanto, estes são os princípios que emanam da Lei 3698. Eu não vos vou fazer perder tempo com isto, portanto, isto é a maneira como se faz o internamento compulsivo em Portugal, não vou perder tempo com o standard, vou perder tempo aqui com este. Perder ou ganhar. Quando existe um internamento compulsivo em Portugal, o fluxo é este. O doente normalmente é levado pelas forças de segurança a um hospital com urgência psiquiátrica, é avaliado, é imediatamente, caso haja pressupostos no entendimento do médico-psiquiatra do artigo 12 para internamento compulsivo, é enviado uma nota ao tribunal. O tribunal tem de confirmar e tem para isso 48 horas. E depois é obrigatório, no espaço de 5 dias, ser feita uma segunda avaliação psiquiátrica por dois psiquiatras diferentes do primeiro. E é a partir dessa segunda avaliação que é feita a decisão final do tribunal. Estes são os direitos dos doentes segundo a Lei de Saúde Mental Portuguesa. Portanto, o tribunal é responsável por todas as notificações. O doente tem o empowerment suficiente para rejeitar o advogado que lhe é proposto pelo tribunal. Portanto, pode escolher um próprio. O doente, independentemente do seu estado, a menos que haja risco do ponto de vista somático, tem o direito de estar presente em tudo aquilo que lhe diz respeito e tem o direito de apelar contra a decisão do tribunal, como é óbvio. O juiz não pode, em nenhuma circunstância, decretar um internamento compulsivo contra a opinião técnica dos psiquiatras, mas se os psiquiatras se atrasarem naquilo que é o cumprimento de prazos, o juiz pode ter uma recusa da proposta de admissão. E tudo isto é obrigatoriamente revisto em cada 2 meses. Normalmente aquilo que acontece é, em alguns casos, não em todos, uma primeira revisão, porque são muito raros os casos em que o internamento ultrapassa 2 meses. Pode chegar até aí, acontece em alguns com mais tempo, mas é muito raro. Muito bem, o que é que aconteceu em Portugal nos últimos 20 anos? Portanto, a lei tem 21 anos neste momento. Houve alguns problemas ao princípio. Houve uma divergência de opiniões a nível dos próprios psiquiatras que, foi sanada. A lei de saúde mental, do ponto de vista do internamento compulsivo, está quase praticamente implementada em Portugal e com bons resultados, exceto numa área, que é a área da monitorização. A área da monitorização tem 2 aspectos cruciais que não estão implementados. O primeiro, Portugal deve ser o único país da Europa, neste momento, que não sabe, hoje, no dia 6 de maio, qual é o número de internamentos compulsivos que houve o ano passado. E não sabe porque não tem um sistema que permita fazer esta monitorização a nível nacional. Não tem porquê. Não porque a Comissão de Acompanhamento não o tivesse proposto várias vezes, porque o fez, mas porque não foi implementado o sistema que foi proposto. Sistema que foi proposto, aliás, já com os scripts informáticos completos. Não estamos a falar de uma coisa em que se diz é preciso montar um sistema. Não. Aquilo que a Comissão de Acompanhamento fez foi entregar os scripts completos para implementação e até hoje estes scripts não foram implementados. O segundo aspecto tem a ver com a própria renovação da Comissão. A Comissão tem um tempo de atuação e os timings de recondução ou renomeação de nova comissão não são cumpridos. E aqui vou já adiantando, no dia 2 de fevereiro deste ano, enviei ao Ministério da Saúde, portanto, uma proposta já com todos os nomes da área da saúde para a nova comissão, para que esses nomes fossem enviados ao Ministério da Justiça, para serem apontados os nomes do Ministério da Justiça e ser constituída a Comissão, e até hoje, estamos a 6 de maio, não tive qualquer resposta nesta área. Da mesma forma, no dia 26 de fevereiro deste ano, numa reunião que envolveu todos os presidentes das ARS, os 5 coordenadores de regionais de saúde mental, a Secretária de Estado da Saúde e o diretor, o presidente da SPMS, nessa reunião que decorreu no Ministério da Saúde, apontei a ausência de uma estratégia de monitorização dos internamentos compulsivos em Portugal, referi que a mesma já tinha sido entregue pela Comissão de Acompanhamento. O Presidente ouviu nessa reunião e eu neste momento estou à espera do que é que vai acontecer. Portanto, daquilo que é as obrigações enquanto Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental de referenciar à tutela as situações que estão em falha, elas foram feitas a tempo e horas. E eu, neste momento, estou à espera da próxima reunião, que vai ocorrer esta quarta-feira, dia 8, a propósito de outro assunto, para perguntar de novo à Secretária de Estado qual é que é o ponto da situação em relação a ambos os assuntos. Muito bem. Isto é a situação em Portugal. Agora passamos para as questões latas que me colocaram aqui da CRPD. Neste momento existe um gap, um hiato, entre aquilo que é toda a nossa legislação, e quando eu digo toda a nossa, digo toda a dos países da Europa Ocidental, não se pense que isto é um problema português, e aquilo que é a CRPD, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Incapacidade. E eu passo a explicar isto de uma forma sucinta. Sem vos perder muito tempo, isto é apenas, são os pressupostos da CRPD, ou seja, a CRPD é um documento que tem aqueles princípios que ali estão. Liberdade contra a discriminação, direito à liberdade, direito à segurança, direito à saúde, direito a... aquilo que vocês estão à espera de um documento que é emanado das Nações Unidas. A CRPD tem, e eu aqui, enfim, perdi aqui se calhar 30 segundos, tem aqui uma mudança de paradigma, ou seja, a CRPD baseia-se num pensamento que é necessário mudarmos uma atitude de proteção em relação às pessoas que se baseava numa prévia ideia sobre a sua incapacidade, o seu potencial risco de violência, quer contra terceiros, quer contra a própria pessoa, para uma situação diferente em que a pessoa é entendida como um cidadão com direitos, e em que de uma postura protecionista se passa para uma postura de apoio apenas. Ou seja, eu não estou a dizer o que é que X vai fazer, mas eu estou a ajudar X a decidir qual é que é a melhor decisão para os seus best interests, para os seus interesses pessoais. Portanto, este é o paradigma que é tentado na CRPD. Eu aqui não vou perder tempo com isto, não é muito importante. Isto sim, a CRPD é uma convenção que já foi ratificada por 177 países, entre os quais se encontra Portugal. Bem, até aqui as coisas estavam mais ou menos nos carris, e por carris entende-se uma situação em que existia uma convenção, que era a CRPD, e ninguém sabia minimamente que isto existia. Eu lembro-me daqui há alguns anos, estar numa reunião em Coimbra com psiquiatras portugueses e psiquiatras israelitas que estavam a fazer uma visita a Portugal. 40 psiquiatras israelitas. E pediram para fazer uma conferência sobre estes aspectos, e às tantas eu coloco a palavra CRPD e percebi que da parte dos meus colegas portugueses havia um fácil de estranheza na cara deles todos. E perguntei às pessoas se sabiam o que era a CRPD. E as pessoas não responderam. E perguntei aos meus colegas israelitas se sabiam, e todas as pessoas sabiam o que era a CRPD. Sem exceção. Portanto, havia aqui uma situação no nosso país, enfim, de um desconhecimento benigno, não estou a dizer que isto tivesse qualquer segunda intenção, da CRPD, das suas implicações. Ora bem, aquilo que acontece aqui, este assunto começa a mudar quando em 2014 o Comitê, está nas Nações Unidas, responsável pela monitorização e implementação da CRPD, lança um documento, um binding document, com determinado tipo de pressupostos e de indicações que são complexas no sentido de que imediatamente se verificou que estavam em contradição com a, eu diria, totalidade das leis de saúde mental dos países ocidentais. Eu aqui tenho de dizer que este comitê é um comitê que não tinha um único médico. Numa primeira fase, tinha um médico com 2 anos de experiência que depois saiu do grupo e, portanto, toda esta decisão foi tomada sem haver um único médico. Eu não estou a falar de um psiquiatra, estou a falar de uma única pessoa licenciada em medicina neste tipo de decisão. A contradição é esta. Existe uma contradição entre o internamento compulsivo, ou o tratamento compulsivo, que está plasmado nas legislações de todos os nossos países, e aquilo que é o artigo 14 e o artigo 12 da CRPD, que proíbem completamente o internamento compulsivo, porque isso vai contra a decisão pessoal do interessado. O argumento da CRPD, do seu comitê, é este. Um psiquiatra, quando avalia uma pessoa e diz se ela está capaz, seja para o que for, está a fazer um juízo subjetivo. Nesse sentido, uma vez que nós não conseguimos retirar subjetividade deste juízo, nós não podemos partir de uma posição subjetiva para privar a liberdade a um ser humano em nenhuma circunstância. Portanto, o que aqui há é uma posição que se chama de tudo ou nada. Não podendo, e de facto nós podemos dizer que em qualquer avaliação clínica ou psiquiátrica, a parte subjetiva do avaliador está lá, mas eu também poderia dizer que quando se vê em raio-x
e se pede às mesmas pessoas para os verem uma semana depois, se alguém pensa que a concordância vai ser de 100%, está profundamente enganado. Bem, e este era o argumento do Comitê da CRPD. A consequência foi esta. De acordo com o Comitê, quer os internamentos compulsivos, quer os tratamentos compulsivos, quer a própria defesa por insanidade nas instituições forenses, que o professor Jorge Costa Santos falou há pouco, quer a situação de substituição da decisão por um tutor, por um curador, etc., estão completamente abolidas pela CRPD. A CRPD é apoiada nesta sua posição por aquelas entidades que ali vêm. Ou seja, não é uma posição sozinha. Claro que, como não podia deixar de ser, uma situação destas teria de ter uma contra-argumentação. A contra-argumentação é feita por um artigo seminal, neste momento, em 2014, do George Schmuckler, inglês, polaco, vive em Inglaterra, em que assinalava a contradição total entre a CRPD e o Mental Health Act inglês. E depois, o artigo está em baixo, de 2016, suponho eu, já não me lembro bem, mas que é um artigo muito importante porque é feito pelas pessoas mais importantes da reforma psiquiátrica a nível mundial. Este artigo é um artigo que causa uma celeuma brutal no meio da psiquiatria e no meio da saúde mental a nível internacional, porque estas pessoas que ali estão escritas, que são as pessoas que mais se bateram durante 3 décadas pela reforma da saúde mental em todo o mundo, são imediatamente acusadas de traição pelas pessoas que estão em certo tipo de instituições e que apoiam de uma forma absolutamente radical a CRPD. Portanto, neste momento, esta situação ainda se mantém. Portanto, esta situação de dois blocos, que são dois blocos que até este lançamento deste artigo e até esta situação estavam perfeitamente unidos nas últimas 3 décadas e neste momento não estão. Qual é o problema? O problema é este. Quando nós assumimos que uma pessoa, a sua capacidade mental e a sua capacidade legal são situações independentes, temos de aceitar, de acordo com o CRPD, aquilo que está do lado direito. Ou seja, que mesmo que a pessoa não tenha qualquer capacidade, porque está em estado confusional agudo, de tomar uma decisão, ainda assim ela tem a capacidade legal de a tomar. Mesmo que não tenha a capacidade mental de o fazer, mantém a capacidade legal. A partir daqui conseguem pensar e prever os problemas que daqui podem decorrer. Claro que o argumento destas pessoas é que a maior parte dos aspectos da CRPD são aspectos altamente importantes para a melhoria da situação dos doentes, mas que houve uma interpretação demasiado rígida daquilo que lá estava no artigo 12 e no artigo 14 e que, segundo este grupo de pessoas, existe aqui uma situação que pode ser uma situação paradóxica. Quer dizer, paradoxal, nós estamos à partida a tentar ajudar as pessoas e podemos-lhes estar a tirar direitos importantíssimos, com base num direito absoluto de que tem de haver uma separação entre capacidade mental e capacidade legal. Por exemplo, eu ponho aqui uma situação clínica, eu calculo que nem todas as pessoas aqui sejam pessoas da área clínica, mas é uma situação claríssima. Vamos imaginar uma pessoa que tem um diagnóstico prévio de uma doença mental, mas que depois apanha uma infecção, uma meningite, uma coisa qualquer, e entra em estado confusional. E precisa de um tratamento que será life-saving. A pessoa vai poder aceitar esse tratamento, única e exclusivamente porque está em estado confusional, mas não porque tem uma doença mental. Ora, isto é uma situação absolutamente insustentável do ponto de vista clínico. Ou seja, este grupo de pessoas, que é um grupo bastante alargado, sustenta que existe, ou tem de existir, a possibilidade de haver exceções na CRPD. E a CRPD tem neste momento, ou melhor, o seu comitê, uma posição de que qualquer exceção é uma violação irreversível do conteúdo da lei, porque isto pretende ser uma lei e as leis não têm exceção. Ora bem, a CRPD, esta perspectiva rígida da CRPD tem um problema em si. É que ela própria, se nós atendermos de uma forma rígida ao artigo 12 e 14, que proíbe, que impõe todas estas proibições, podemos estar a pôr em causa direitos que a própria CRPD lá inclui, como o próprio direito à vida, o próprio direito à liberdade, o próprio direito à saúde. Não é? O direito à liberdade é simples, quer dizer, se a pessoa comete um crime no decurso de uma doença mental e, de facto, em tribunal não pode ser adiantado que houve uma associação entre a ocorrência desse ilícito e o estado ambiental, porque a defesa por insanidade fica precludida se isto for para a frente, a pessoa fica numa situação em que pode, em vez de ir para uma estrutura psiquiátrica forense e estar lá um ou dois ou três anos, enfim, pode ter uma pena e ir para um estabelecimento prisional. É tão simples como isto. De maneira que, neste momento, a situação complica-se, se já era complicada, complica-se mais, com algo que, eventualmente, os senhores já ouviram falar, que é o protocolo de Oviedo. Se até aqui o problema estava aqui, entre uma incompatibilidade entre as leis de saúde mental e a CRPD, neste momento, o problema está também entre a incompatibilidade entre com o protocolo de Oviedo e a CRPD. Eu aqui, há uns meses, fui chamado aqui à Assembleia da República para, numa comissão, que eu já não lembro bem o que era, mas tinha só pessoas estrangeiras, uma por país, e para falar sobre esta questão do protocolo de Oviedo, em que havia algumas posições que, enfim, no mínimo eram curiosas, eu às tantas perguntei à assistência, onde se encontravam representantes de todos os países da Europa, se algum país tinha mudado a sua lei de saúde mental de acordo com a CRPD. E foi remédio santo porque o problema morreu logo ali. Portanto, nenhum país europeu mudou a sua lei de saúde mental, ou seja, proibindo o internamento compulsivo, apesar de todos eles terem retificado a CRPD. O que significa que nós temos uma situação que, do ponto de vista legal, é insustentável. O que é que nós temos de fazer? E aqui agora voltamos a Portugal. Aqui o que nós temos de fazer em Portugal é perceber que existe neste momento um debate que está em curso e que nós vamos ter de fazer algumas modificações na nossa lei de saúde mental. Algumas das coisas que nós... É por isso que eu chamo um tuning. Eu não chamo uma mudança, não é transformar a lei de saúde mental portuguesa de acordo com a CRPD. Eu aí, como se costuma dizer, passo o plebeísmo, pago para ver qual será o primeiro país europeu que o vai fazer. Mas, portanto, aquilo que nós vamos ter de fazer na nossa lei, que de facto, como o professor Jorge Costa Santos diz, em alguns aspectos, tem 20 anos e precisa de ser atualizada, a primeira é aquela, assegurar que na discussão da lei todos os stakeholders são lá colocados. E por stakeholders eu entendo também os profissionais. Porque se houve durante várias décadas uma postura de menorização das famílias e dos doentes, fazer-se a CRPD sem a presença de um único médico, a decisão do comitê, eu acho que é uma coisa complicada. Em segundo lugar, a nossa lei de saúde mental vai precisar de passar a incluir aquilo que são as Advanced Directives. Isto são documentos legais da maior importância e que têm de ser incluídos na nossa lei de saúde mental. E que era algo que não se falava há 20 anos. Tem também de haver uma atenção especial à capacidade de demonstração de que em qualquer situação de internamento compulsivo se fez tudo o possível para que a decisão final fosse supported. E finalmente é preciso perceber que grande parte dos problemas que aqui falamos de internamento compulsivo poderão ser diminuídos se de facto se fizer como está previsto. O problema é que já está previsto há 20 anos e ainda não se fez, uma reforma séria dos serviços de saúde mental em Portugal. Obviamente que aquilo que vocês têm ali em quarto lugar demorará muito mais do que aquilo que está nos três primeiros. E tem de se ter noção de que existe aqui uma necessidade de meter mãos ao trabalho aqui. E nesse sentido, o Programa Nacional de Saúde Mental já envidou esforços para começar a reunir pessoas, e vai ser a primeira coisa, é reunir um grupo suficientemente de lato para começar uma revisão da Lei 3698. Como vocês sabem, é uma lei e, portanto, precisará de vir à Assembleia da República. Era isto, mais ou menos, que eu vos queria apresentar. Peço desculpa pelo tempo que vos tomei e estou à vossa disposição.
Professor, muito obrigado. Eu agora abri a discussão aos senhores conselheiros. Senhora Ana Sofia Carvalho, faz favor.
Eu só relativamente a este ponto, tinha outras questões, mas neste momento acho que tem que dar espaço e, portanto, ia-me centrar numa questão muito específica. Realmente fala ali da questão das diretivas antecipadas de vontade, mas estive recentemente a debruçar-me um bocadinho sobre a literatura sobre as diretivas antecipadas de vontade. Aliás, por curiosidade e pelos números irrisórios que existem neste momento em Portugal, portanto está estimado 25 mil
A grande maioria delas é por motivos religiosos relacionados com a questão da transfusão de sangue, portanto é claramente um instrumento que não está a funcionar, independentemente dos motivos. E percebi, por exemplo, no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, que eles estão claramente a mudar para uma lógica de plano antecipado de cuidados. Ou seja, em vez de terem um documento legal, que no fundo obriga mais ou menos os médicos, não vamos estar a deter-nos sobre esta questão, aquilo que estão a constituir, e um bocadinho e completamente na linha da aliança terapêutica que eu faço com o meu doente, é um plano antecipado de vontade, não é que tem, sei lá, o da Escócia, que é o que eu conheço melhor, coisas tão simples como, se eu for internado, liguem à minha filha para ela ir dar comida ao cão. Quer dizer, coisas deste género, até realmente a decisões mais específicas. E, portanto, isto é uma coisa que é construída pelo profissional de saúde e pelo doente, em alturas em que ele está capaz de constituir, e que, tanto quanto foram publicados os resultados, pelo menos dos países que já têm isto mais ou menos implementado, têm realmente consequências muito mais benéficas do que a questão das diretivas antecipadas de vontade. Estou a falar isto mais para situações de fim de vida, mas parece-me que o plano antecipado de cuidados é uma coisa perfeitamente fazível na área da psiquiatria. Tenho conhecimento que ele esteja implementado noutras áreas. Portanto, e deixarmos talvez esta lógica das diretivas antecipadas, porque realmente, quer dizer, uma coisa não é incompatível com outra, mas eu acho que realmente existe um a priori que faz muito mais sentido do que realmente esta questão do testamento vital.
Nós juntávamos talvez duas ou três perguntas, sim, sim. Se estivesse de acordo. E agora tinha o Luís de Mortadeiro.
Professor, muito obrigado. Eu no fundo, muito obrigado. A totalidade deste conteúdo, de facto, é expresso na preocupação do volume do World Psychiatry de fevereiro de 2019. Ou seja, de facto, são as preocupações também que eu li dos psiquiatras sobre isto. Mas O que eu também queria saber era, em 2015 houve uma reunião que determinou que na segunda metade do plano, ou seja, entre 2015 e 2019, ou seja, até 2020, é chamada European Disability Strategy 2010-2020, tinha por vista que até 2020 na União Europeia se cumprisse a CRPD. Uhum. E a minha preocupação, se calhar, no momento atual é, quando a reunião decorrer em 2019, no final de 2019, nenhum Estado-membro que ratificou a CRPD vai ter uma resposta, que em 2015 a resposta da União Europeia foi, nós não fizemos nada até 2015, mas até 2020 vamos fazer, e nós estamos em 2020, e a minha preocupação foi esta, ou seja, foi qual seria a resposta possível para isto. E já agora, outro aspecto importante é, se a mudança sistémica que estava indexada à lei de 98, ou seja, todos aqueles elementos que colocou abaixo, além da mudança legal de 98, eu acho que ainda não foi conseguida em Portugal. Se esta mudança também não deve ser uma mudança sistémica, e ao selo, torna-a impossível, porque de alguma forma, ou pelo menos muito pouco tangível a médio prazo. Como é que, do ponto de vista...
Eu agora não sei se entendi a sua questão.
Ou seja, na sua apresentação, em 98, associada à Lei de Saúde Mental, vem...
Dentro da Lei de Saúde Mental.
Dentro da Lei de Saúde Mental, vem a abordagem de entrada na comunidade, equipas multidisciplinares, hospitais gerais, reabilitação psicossocial, vários parceiros. A minha dúvida é se associada à CRPD também não deve ser uma mudança sistémica. Ou seja, de alguma forma, se introduzir partes da CRPD, se tem que mudar o sistema em si. E de alguma forma, ao mudar-se o sistema em si, é uma mudança que não passa por ser uma mudança só do modelo judicial, ou seja, passa por fazer algo que me parece muito difícil de cumprir. Conseguirmos, de facto, este apoio comunitário capaz, com medidas não substituídas de controle. Já agora, eu como psiquiatra, preocupou-me isto particularmente pela prática em serviço de urgência. É uma coisa muito difícil de se ver cumprida.
Mais alguma questão por nesta ronda?
Portanto, se me dá licença.
Conselheiro Filipe Palmeira, se faz favor.
Muito obrigado.
Depois paramos e faremos outra ronda a seguir, está bem?
E a questão é, enfim, sou pediatra e, portanto, nestas circunstâncias acho que temos algum paralelismo entre uma incompetência, não uma inexistência de um direito à autonomia, mas uma incompetência no seu exercício, em situações como, por exemplo, a do delírio, não é? E penso que temos que focalizar a importância destas decisões não apenas na proteção social, mas também na proteção individual. E isto implica, de facto, uma visão de uma autonomia que não pode ser o bezerro de ouro, como hoje lhe chamamos, não é? Como o princípio maior ao qual todos os outros devem obedecer. Mas nestas circunstâncias, provavelmente, a atenção à beneficência pode ser aqui
atenção à
beneficência. E, portanto, à proteção individual. Ou seja, deslocar um pouco esta preocupação major e, porventura, em algumas visões que me parece excessiva, para a proteção social, que poderia justificar um entrenamento compulsivo, mas também como um peso muito importante naquilo que é a própria proteção individual, para o bem do próprio. Sou pena de não o fazendo, e em nome de uma autonomia desproporcionada, não podemos sequer ser beneficentes e procurar que, em última instância, a própria autonomia possa vir a ser conseguida desde que a beneficência tivesse justificado esta intervenção. Portanto, esta desfocalização de uma compulsividade terapêutica ou de internamento para uma proteção social justificar-se-ia, do meu ponto de vista, também como uma proteção individual, com vista, naturalmente, sem retirar a importância da proteção social, mas à própria manifestação de uma proteção individual que, em segundo tempo ou em terceiro tempo, levaria a um exercício, a um retomar da sua capacidade de exercer a autonomia. Como disse bem, ela, achei curiosa a distinção entre o problema legal e o problema clínico. Em pediatria, nós também achamos que os meninos não estão isentos do seu direito à autonomia, não são capazes de o exercer. E por isso alguém terá que o exercer de forma fiduciária. Penso que há aqui um paralelismo grande nestas situações transitórias, certamente, numas, noutras não, e que deveria ser enquadrado na mesma linha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Miguel, se quiser fazer o favor.
Eu ia só fazer
uma questão. Faz favor.
Não, temos a seguir. Temos a seguir três perguntas.
Muito bem. Em relação à primeira questão que colocou, das diretivas antecipadas, eu acho que uma coisa não exclui a outra, e uma diretiva antecipada em psiquiatria necessariamente englobará esses aspectos todos. Agora, não se pense que isto vai resolver o problema que neste momento existe nesta área. Porque, imaginemos, uma pessoa que fez uma diretiva antecipada e que no momento em que está, por exemplo, em estado maníaco, diz: a diretiva antecipada que eu fiz, fila porque fui obrigado a fazê-la. E a minha preferência, a minha vontade neste momento, não tem nada a ver com isso. E a pessoa fica numa situação insustentável em termos de decisão. Portanto, eu acho que as diretivas antecipadas podem ser importantes e devem englobar o mais possível questões abrangentes do tratamento e não apenas a decisão interna, não interna, da medicação, não da medicação, até porque a psiquiatria é muito mais do que medicação. Agora, não vão resolver o problema que está aqui, que é um problema muitíssimo mais complexo. O problema que está aqui em causa, se nós quisermos, é o problema se, em determinada situação, nós podemos retirar a uma pessoa, seja ela em que situação estiver, o direito de tomar riscos, de ter riscos. Freedom to take risks. Ou seja, eu pessoalmente, enquanto psiquiatra clínico, acho que se a pessoa me disser: eu vou sair daqui, tenho uma voz que é o Lucifer e vou matar a minha mãe, eu acho que tenho o direito e tenho o dever de impedir uma situação destas. No entanto, há muita gente que não é da minha opinião. Há muita gente que diz: se uma outra pessoa qualquer pode tomar o risco e depois colher as consequências do seu ato, não há nenhum motivo para que um indivíduo, só porque tem uma incapacity, uma disability, lhe seja retirado esse direito. O direito de ter risco. E isto é uma situação que não é uma situação que se vai resolver nos próximos meses. Isto ainda vai demorar bastante tempo até que a psiquiatria, e isto não tem só a ver com a psiquiatria, é que este problema seja resolvido. Agora, reforço o que disse, acho que as diretivas avançadas em psiquiatria deveriam existir e deveriam englobar tudo aquilo que tem a ver com o plano terapêutico, porque isso é o mais importante de tudo. Eu estou perfeitamente de acordo consigo. Agora, Implementação em Portugal. A primeira coisa vai ser colocar as diretivas antecipadas de vida na literacia dos próprios profissionais. Porque se for perguntar aos profissionais o que é isto, as pessoas nem sequer sabem o que é CRPD, quanto mais as diretivas antecipadas.
Eu nem era a questão... é só para clarificar uma coisa, porque como aqui uma dúvida. Eu não era a questão das diretivas antecipadas de vontade. Aquilo que está a acontecer noutros países é que eles, além das diretivas antecipadas de vontade, portanto, que é um instrumento legal, que teoricamente tem uma forma que está no Renteve, têm algo que se chama Plano Antecipado de Cuidados, e que no fundo é uma narrativa que o doente constrói com o seu médico, sim, não é? Isso. E portanto, que não é vinculativo, mas que com certeza, na impossibilidade de eu dizer, ok, ele diz que não quer ser tratado ou diz isto, mas quer dizer, pelo historial dele e pela narrativa dele, eu com certeza consigo antecipar. Ou seja, no fundo é história, é narrativa daquilo que é o doente.
Eu como calculo, sei muito bem o que está a falar, isto, a Inglaterra foi o primeiro país que fez isso, se chama CPA, Care Program Approach. Isso é uma coisa que já tem muitos anos e, de facto, foi crucial na mudança e na melhoria dos cuidados aos doentes psicóticos. Não tem binding legal.
Não.
Pois. Okay. Portanto, é só preciso separar as coisas. Mas o CPA é uma coisa fundamental em termos de planeamento, estou totalmente de acordo consigo. A segunda questão que me foi colocada aqui foi em relação de que modo os serviços em Portugal ou noutros países. Bem, antes disso, o que é que vai acontecer na tal reunião quando as pessoas lá chegarem? Bem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, calculo eu, na Assembleia da República, porque tanto quanto é do meu conhecimento, esta contradição nuclear com a CRPD não está resolvida em nenhum país europeu. Tanto quanto é do meu conhecimento, isto é uma coisa que tem, o meu conhecimento nesta área tem um mês e pouco, não é? Falando com pessoas da OMS, na reunião que houve no Turquemenistão. E toda a gente está com este problema nos seus países. Portanto, acho que Portugal aí não fará nem melhor nem pior que os outros, fará igual, é dizer, não temos este problema resolvido porque ele não está resolvido. A segunda questão é uma questão mais complexa. Até que ponto a CRPD obriga a reformulações sistémicas na organização dos cuidados de saúde mental dos países? A resposta é claramente sim. E estou de acordo que se algumas das coisas estavam propostas na Lei de Saúde Mental em 3698 e, acima de tudo, no Decreto-Lei 3599, tivessem implementadas em Portugal, uma parte do problema era resolvido. Agora, isto levanta-nos duas questões dicotómicas. A primeira é, mesmo que se tenha o melhor sistema do ponto de vista do estado da arte de saúde mental, ainda assim haverá situações que não são resolvidas pelo sistema. Estou a falar fundamentalmente das situações que são situações orgânicas de base e têm uma aparência sindromática psiquiátrica. Essas nunca vão ser resolvidas por organização de serviços. A outra, eu dou-lhe razão. Agora, porquê é que isto não se fez em Portugal? Isso é outra questão e podíamos estar aqui noutra audição, porquê é que o Programa Nacional de Saúde Mental não foi implementado em Portugal? Bem, não foi implementado em Portugal porque não houve duas coisas. A primeira foi vontade política para o fazer e, em segundo lugar, sustentabilidade política para o manter. E aquilo que se está a tentar agora é ver se se consegue pelo menos uma das coisas. Vamos ver se conseguimos. As reformas de saúde mental nos países, como sabe, demoraram muitos anos. Os italianos, desde que tomaram a decisão de fechar os hospitais psiquiátricos, até fecharem o último, demoraram 22 anos. E é sempre isto que eu digo. E nós começámos a fazer isto em 2008, e 2007, 2008, e isto foi interrompido em 2011. De maneira que o Programa Nacional de Saúde Mental Português, que era um programa para 10 anos, teve de implementação 4. Faltam-lhe 6. Eu espero que dentro de 6 anos nós estejamos bastante melhor. Assim haja agenda política e sustentabilidade política. E assim não haja as circunstâncias e as condições que o professor Jorge Costa Santos aqui evocou. Se essas circunstâncias se mantiverem, eu serei o primeiro a dizer, e tirar consequências disso, de que não há qualquer hipótese. Quer dizer, eu antes de responder àquilo que vão perguntar nessa reunião, tenho muito mais vergonha de dizer, como tenho dito, não é? Que nós não sabemos quantos internamentos compulsivos há em Portugal. Porque isso é uma vergonha para nós, como país. E, no entanto, essa é a circunstância em que nos encontramos. E não foi por culpa da Comissão de Acompanhamento, antes pelo contrário. A terceira pergunta que me pôs. Vamos imaginar que eu agora mudo de guarda-chuva e sou aqui uma pessoa do comitê
da CRPD. Aquilo que lhe dizia, aquilo que disse, foi exatamente aquilo que nós tentámos fazer. Passar de uma questão de tónica de proteção social para uma tónica de proteção individual. O problema é que, na minha opinião, existe aqui uma... Na rigidificação do conceito, ou da prática, não é do conceito, é da prática, existe aqui uma armadilha terrível para usufruir dos outros direitos que já estão plasmados, alguns deles na Carta dos Direitos Humanos. E é isso que eu acho que é um problema. Ou seja, a CRPD garante aquilo que diz. Claramente. Aquilo que lá está, as preocupações que pôs, estão garantidas na CRPD. No entanto, todas elas. No entanto, a prática da CRPD, a ser levado a estas indicações do seu comitê, poderá pôr em causa gravemente alguns destes direitos, os salários que pôs do ponto de vista individual. De maneira que eu acho que a CRPD está totalmente correta, agora tem de ter alguma margem de interpretação prevista nela própria. Ou seja, não é nós dizermos, a CRPD diz isto, mas nós vamos fazer de outra maneira. Não. Era a própria CRPD ter um amendment que preveja que há situações excepcionais e deve dizer quais são as situações excepcionais que existem. Eu não conheço nada da medicina que não tenha situações excepcionais. Não conheço. Não conheço. Não conheço verdades absolutas nenhumas em medicina, situações que são sempre de uma maneira ou são sempre de outra. Aliás, eu acho que a medicina é o oposto disso. Não é? De maneira que uma situação legal que nos obriga a ter uma posição de tudo ou nada pode ter muitas coisas boas, pode ter 90% do que lá está é bom, mas basta que 10% sejam maus para eu achar que há aqui alguma coisa que tem de ser mudada. E eu acho que esta situação... Vamos lá ver uma coisa. Nós vamos achar que os nossos colegas alemães e suecos e noruegueses não se preocupam com questões dos direitos humanos, por amor de Deus. E, no entanto, nenhum deles resolveu esta contradição. E estão longe de resolver.
Obrigado. Vamos agora ter mais três. E as três, a última série de perguntas. Que não serão três, serão quatro. Portanto, a professora Lucília Nunes, depois a seguir o professor Jorge Costa Santos, depois o conselheiro Sérgio Diodato e depois André Dias Pereira, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser...
As fossem curtas, porque sim, também não podemos tomar
o tempo todo do professor Miguel
Xavier. Vou ser breve. Eu sou enfermeira especialista de saúde mental e psiquiátrica e uma das coisas que sempre me fez sentido é a excepcionalidade da situação versus a regularidade. Claro. Impressionou-me imenso que na altura em que se faz uma convenção se confunda disability e doença, porque a questão claro. Associada para mim é que não é claro, e queria ouvi-lo nessa matéria, não é claro que garantindo os direitos numa perspectiva social se protejam as pessoas que estão em situação excepcional transitória de doença mental. E acho que há algum prurito social em falar em doença mental. De repente as pessoas acharam que deixou de haver doença e então ninguém tem incapacidades mentais para situação nenhuma. Já disse uma das sugestões que me parece interessante, que é como é que nós podíamos ajudar na implementação da CRPD garantindo as excepcionalidades, porque para mim é uma excepcionalidade quando alguém está em situação de doença mental de emergência psiquiátrica. E o facto de não estar lá ninguém da clínica é inaceitável do ponto de vista... global. Não é aceitável que se tomem decisões sem considerar as vertentes da patologia. Mas queria ouvi-lo um bocadinho mais sobre isto em termos de conceito. Se seria interessante ou não eventualmente pensar num glossário em que se tratasse de disability versus doença psiquiátrica ou surto ou emergência psiquiátrica.
Sim, claro, com certeza.
Bom, quis sempre dizer várias questões que eu gostaria de muito rapidamente equacionar. Uma delas, portanto, tem a ver com as estatísticas. Com as estatísticas, de facto, é algo que desde 2007 não foi possível obter. As últimas estatísticas datam de 2007. E mais, quis dizer, portanto, existe, nas estatísticas recolhidas em 2007, existe uma disparidade imensa entre hospitais psiquiátricos que registam admissões compulsivas em 4, 5% de casos e outras que se aproximam dos 70% dos casos de admissões involuntárias. Portanto, isto é algo que que nos deve fazer refletir, e eu estou a referir, portanto, em relação a essas estatísticas, portanto, nomeadamente na região, portanto, autónoma da Madeira, portanto, no ano de, nesses anos longínquos de 2006 e 2007, era quase constantemente mais de 50% de internamentos compulsivos. Portanto, isto, esta disparidade é preocupante. Como preocupante é o facto de, na Lei de Saúde Mental, estarem contempladas, bom, três, eu diria, essencialmente, dois regimes de internamento. O internamento dito comum, portanto, comum porque, estatisticamente, portanto, seria o mais frequente, aquele que se esperaria, e um outro internamento de urgência. O que é que acontece na prática? Não há internamentos compulsivos comuns na prática, são exceções. Portanto, aquilo que é comum é raro, excepcional, portanto. Aquilo que é comum na lei, portanto, na previsão legal, é excepcional na prática. Portanto, aquilo que se institucionalizou por força da Lei de Saúde Mental e da prática psiquiátrica são os internamentos de urgência, internamentos compulsivos de urgência. Portanto, ora, há que fazer aqui uma aposta, portanto, uma aposta clara, portanto, na harmonização, na revisão, portanto, da lei, como aliás foi referido nos relatórios, no sentido de se apostar, portanto, numa maior participação, que aliás também está prevista na lei, das autoridades de saúde, dos médicos assistentes, das famílias, no fundo da comunidade, portanto, nesta situação. E por último, gostaria de fazer, portanto, eu penso que seria útil para a emissão, portanto, deste statement ou deste parecer, portanto, do Conselho Nacional de Ética, que fosse associado ao grupo, portanto, um jurista. E porquê? Bom, porque eu próprio tenho dúvidas quanto à leitura literal.
Desculpe, isso não é uma questão para...
Para mim não.
O professor Miguel Xavier.
Sim, mas, portanto...
Podemos ficar depois...
Eventualmente. Tudo bem.
Jurista, ou okay. Não é necessariamente uma pergunta para o...
Sim, que, portanto, é um comentário que vinha na sequência do... Não, quer dizer, portanto, esta proposta que antecipa, portanto, uma ideia que eu tenho uma leitura que não é tão restritiva da CRPD, quer dizer, portanto, eu acho que a CRPD, portanto, encerra algumas contradições e leva, portanto, os não juristas a fazer uma interpretação literal quando... Eu não direi subliminarmente, está lá, escrito, no papel, estão lá salvaguardados em certa medida, portanto, eu não diria absoluto é coisa que é difícil de encontrar, mas estão lá salvaguardados o princípio da adequação, da necessidade, da proporcionalidade, quer dizer, estão lá salvaguardados, quer dizer. Portanto, eu não tenho uma visão tão extremada, portanto, da CRPD como aquela que, portanto, alguns outros, a maioria, poderá ter. Muito obrigado, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a clareza da exposição do Sr. Professor Miguel Xavier e as minhas questões são três. Eventualmente, duas muito pragmáticas e que serão de resposta rápida e, se calhar, a última, se não houver tempo, deixo para reflexão. A primeira é, na sequência daquilo que acabou de dizer o nosso colega, não vejo o artigo 14, nomeadamente a CRPD, como tão restritivo como o Sr. Professor parece transmitir a interpretação que está a ser feita neste momento. Ou seja, vejo que o artigo 14 da CRPD assenta em dois princípios que são fundamentais no Estado moderno e no nosso país, que é a liberdade está ligada à segurança, e é a primeira frase do artigo. As pessoas têm direito à liberdade, mas também à segurança, e é neste sentido que devemos respeitar a liberdade, mas também mantê-las seguras. E, portanto, gostava de tentar compreender por que razão, Sr. Professor, entende que é esta interpretação tão restritiva do artigo 14º. A segunda pergunta é, aí neste seguimento, porquê que considera que obrigatoriamente, se bem entendi as suas palavras, deve haver uma alteração do nosso sistema, não por força da vontade da comunidade científica portuguesa, mas por força da imposição da CRPD? Também não encontro uma razão...
Não entendi agora a questão.
Entendi das suas palavras, o Sr. Professor entende que a CRPD obriga-nos a uma alteração do sistema de saúde mental em Portugal.
Do sistema? De saúde ou da mental. Lei?
Ou da lei, se quiser, mas...
Sistema, eu entendo por sistema, só para clarificarmos o que estamos a falar, as estruturas prestadoras de cuidados.
Exatamente. Onde o programa se inclui. A lei será outra coisa.
Exatamente.
Já agora, se quiser responder nas duas perspectivas.
Não, mas a sua pergunta era mais o sistema, não era?
Era as duas, se quiser, duas. Mas estava a incluir tudo. A terceira é, se nós entendermos esta visão restritiva, e esta posso apenas deixar para reflexão, se o Sr. Professor não tiver o tempo necessário para responder, que é, se nós entendermos esta interpretação tão restritiva, que eu repito que não a entendo assim, estamos quase a considerar que este aspecto do internamento compulsivo, que é naturalmente uma exceção em saúde e também para a justiça, que deixa de ter uma intervenção da saúde, nomeadamente da psiquiatria, e que pode ficar então para o resto dos sistemas do Estado. Ora, se o pressuposto do internamento compulsivo, um deles é a incapacidade, mas o outro são os danos, não é? Porque nós não podemos considerar que o pressuposto do internamento compulsivo é apenas a incapacidade do próprio para decidir. São os danos e o risco de danos que ele pode produzir nele próprio, em terceiros ou nos bens. Se a saúde sair disto, então sabemos que apenas há dois sistemas que ficam a assegurar as pessoas que provocam danos ou que estão em risco de provocar danos, que é o sistema de segurança, leia-se as polícias e os tribunais. E isto é que me parece perigoso, isto é que me parece muito relevante ouvir a sua opinião ou não para o Conselho Nacional de Ética poder refletir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição. Realmente fiquei muito preocupado com essas notícias. E às vezes estes comitês internacionais precisam de uma leitura cautelosa, porque, como sabem melhor do que eu sou professor de Direito, mas como sabem os médicos e os psiquiatras presentes, realmente há países onde a situação é dramática do ponto de vista da repressão, do abuso sobre pessoas com doença mental, e às vezes estes relatórios, enfim, estou aqui a extrapolar um pouco, podem ter um sentido pedagógico de diminuir ao máximo o internamento. Mas realmente acho estranho que as forças antipsiquiatria tenham conseguido chegar a esse nível e de realmente querer acabar totalmente com o internamento. Ponto 1. Ponto 2. Concordo com o que já foi dito, que realmente o artigo 14 que fui aqui reler não proíbe. A linha B fala que não pode ser privado de forma ilegal ou arbitrária, portanto pode haver uma lei a regulamentar isso. E até o número 2 diz que os Estados-partes asseguram que se as pessoas com deficiência forem privadas da liberdade, etc, etc. Portanto, o próprio artigo prevê a possibilidade de uma lei a regulamentar a privação de liberdade de pessoas com deficiências. Portanto, esse comitê precisa de, em sede própria, ser, enfim, trabalhado. Talvez eles estejam em vista, como sabemos, na Europa de Leste, noutros países, em que há um abuso da psiquiatria, mas realmente, ao que sei, em Portugal e em muitos países, tem que haver um lugar para o internamento, embora absolutamente excepcional. Só também dizer que um debate parecido tivemos o ano passado com a lei que mudou o Código Civil, o regime jurídico do maior acompanhado, a propósito do artigo 12 da Convenção, em que aí sim até o artigo 12 parece ser mais protetor, digamos, da pessoa com deficiência, no sentido de não querer acabar com a capacidade, embora depois não fale se é capacidade de exercício ou não, mas ainda assim, só para dizer, a segunda via é colegiador nacional, enfim, pode-se dizer que em violação da Convenção, admitiu situações de incapacidade de exercício de direitos e, portanto, admitiu a possibilidade de representação legal. Nós criticámos um pouco isso, porque, de facto, a Convenção parece que não quer acabar quer mesmo acabar com o sistema de substituição e quer um sistema de acompanhamento para efeito, de facto, dessa matéria da capacidade. Portanto, para dizer que, embora há sempre um espaço nacional de adaptação da Convenção, não estou a dizer que tenha sido feito no Código Civil, aliás, nós aqui criticámos o que foi feito na lei do regime jurídico maior acompanhado, mas na parte do artigo 14, Sr. Professor, acho que tem que, embora absolutamente excepcional, muito bem controlado, tem que haver um espaço para o internamento compulsivo, de urgência ou não, não é? Naturalmente mais de urgência, porque se não for de urgência pode-se convencer o doente, pode haver um espírito de convencimento sobre isso. E também só uma pequena nota de que realmente nessa lei de 2014 um aspecto positivo é que se regulamentou o mandato com vista a acompanhamento, que se for bem trabalhado pelos advogados, pelos médicos, pelos notários, permitirá fazer esse health care planning e o planeamento do envelhecimento, como a conselheira Ana Sofia Carvalho indicou. Portanto, obrigado, fiquei alertado, agora percebi a urgência do trabalho que estão a fazer e como realmente esses comitês internacionais às vezes são um pouco chocantes, porque eu não vejo como é que se possa... E, portanto, eram as minhas perguntas. Obrigado.
Muito bem, então eu vou tentar responder a tudo. A primeira pergunta que me fez foi sobre a incapacidade versus doença. Esse é um problema antigo na área da saúde mental. Quando nós queremos chamar alguma coisa àquilo que são as entidades com as quais nos deparamos, temos sempre muita dificuldade, como sabe. Chamamos-lhe doença, não há doenças mentais, perturbações, desordens, transtornos. E o Código Penal, como sabem, na Lei de Saúde Mental, não pôs nenhuma destas coisas que eu acabei de dizer, que estão nos nossos manuais, pôs anomalia psíquica. E se virem os nossos professores de Direito de Coimbra, o que é que lá escrevem nas notas sobre porque é que escolheram o termo, a resposta, a justificação adiantada é interessantíssima, é... Então, se nem os senhores peritos psiquiatras se entendem uns com os outros e mudam de classificação 10 em 10 anos, vamos nós agora ser os juristas a pôr aqui. Eu percebo essas coisas todas. De maneira que, agora, não podia deixar de estar mais de acordo consigo. Quer dizer, que se nós pomos no mesmo plano as incapacidades decorrentes de um processo psicótico crónico ao fim de 10 anos, com uma situação de aguda, que até pode ter na base uma situação orgânica e que pode pôr em risco a vida da pessoa, a menos que haja um glossário claro que defina estes conceitos. Aliás, como a própria OMS já o fez ao separar o conceito, não é? Também de incapacidade, de handicap, etc. O grande problema, e foi aquele slide que eu há bocadinho disse que não tinha tempo e o passei depressa, é que na CRPD existe aqui uma questão muito curiosa. É que a CRPD, ou melhor, não é a CRPD, são os grupos mais radicais que sustentam aqui, é que não existe propriamente incapacidade. Não, a pessoa tem as capacidades que tem. E o meio que a circunda é que lhe oferece um determinado número de obstáculos que, se eles não estivessem lá, a pessoa não tinha a incapacidade. E isto é uma questão que é também muito importante. Porque não pode ser levado à risca. Nós não podemos dizer a um cego que tem capacidade de guiar, porque não tem. Mesmo que tenha capacidade legal, não tem a capacidade visual para fazer. Mas, por outro lado, isto também é uma questão muito interessante. De facto, se nós não tivermos um pouco esta perspectiva, nós não nos vamos preocupar em diminuir as dificuldades que existem à volta e que vão transformar-se em handicaps para a pessoa. Portanto, eu também estou de acordo com a CRPD. O que não estou de acordo é com uma certa amálgama que depois deixa as pessoas na prática que têm de tomar decisões com algumas dificuldades. Mas, com um glossário, era uma das primeiras coisas que devia estar aqui feita. Aliás, todas as leis de saúde mental modernas têm sido feitas nos últimos 5 anos, e eu chamo a atenção que, por exemplo, a indiana é das mais bem feitas, começam todas por um glossário. Todas por um glossário, porque sem glossários dificilmente nos entendemos. Portanto, a minha resposta em relação às perguntas da senhora conselheira. Estatísticas, professor Jorge Costa Santos. Disparidade de taxas é uma coisa que eu acho que é importante, até do ponto de vista científico e técnico e de práticas, porque da mesma forma que não se encontram números parecidos em Portugal, estou de acordo consigo, ainda menos se encontram na União Europeia. Nós, se formos ver quais são os países que internam mais compulsivamente, são os países nórdicos, que têm os sistemas de psiquiatria comunitário mais avançados, estão com 30 ou 40 anos de avanço em relação a Portugal, e, no entanto, são os que internam mais compulsivamente. Porquê? A resposta é facílima. Porque só internam mesmo as situações mais extremas de todas que têm de ser internadas. Porque todas as outras, aquelas que aqui, eventualmente, algumas delas seriam internadas, lá são resolvidas com home treatment e assertive outreach, etc. Ou seja, as equipes vão à casa das pessoas, tratam as pessoas em casa, e o núcleo de indivíduos que é internado compulsivamente é o mais grave dos mais graves. De maneira que a taxa na Finlândia é muito mais alta que em Espanha ou em Itália. Nem se compara. Ou em Chipre. Nem se compara. Portanto, nós vamos ter sempre estas disparidades e, portanto, esta questão da análise das taxas, estou de acordo com o professor Jorge Costa Santos, é crucial. É absolutamente crucial. Porque isto é reveladora, muitas vezes, de coisas que se passam em termos de organização dos serviços. Claro que, e agora pego nas palavras dele, se há grandes disparidades quando o sistema organizativo é o mesmo, aí a situação é completamente distinta e tem de ser à procura, de facto, das coisas. De onde prescindir deste conhecimento é, de facto, uma situação muito complicada para o nosso país. Não é só pela, enfim, pelo constrangimento que temos quando a coluna portuguesa dos números aparece em vazio. Mas, enfim, isto é outra questão. E em relação aos entrenamentos, chamar comum àquilo que é feito de forma não urgente é óbvio que isso é quase um pleonasmo, porque de facto nós não... É um sofisma, digo. Porque, de facto, a maior parte dos entrenamentos são por via de urgência. Claro que muita gente diz que, muitos doentes, pais doentes, famílias doentes, que o processo é tão moroso quando é feito pelos meios comuns que é mais fácil levar a pessoa à urgência e pedir uma avaliação clínica psiquiátrica. Se a RPD ser restritiva, pergunta colocada pelo professor Jorge Costa Santos e colocada também pelo seu conselho. Bem, eu aqui sou muito claro. A minha interpretação também não é restritiva, mas é a minha que só me vincula a mim. Mas eu tenho de vos dizer que a posição das pessoas que sustenta a CRPD é de uma radicalidade extrema aqui e segue uma lei de tudo ou nada. Aliás, aquilo que o Sator falou do número que saiu da World Psychiatry 2019, tem lá um artigo do Special Rapporteur, que é o Dário Espuras, e é muito interessante ler, porque aquilo que ele diz é mais ou menos isto. Eu bem sei que vocês têm ótimos argumentos, eu bem sei que vocês são pessoas muito inteligentes e muito preocupadas e muito sérias, mas a mínima exceção que se puser neste edifício destrói o edifício. E, portanto, nós estamos a lidar. Eu, além disso, quero-vos dizer que em outubro do ano passado, eu fui a uma reunião nas Nações Unidas, em Geneve, só sobre este assunto. Era organizada pelo Headquarters da Organização Mundial de Saúde e pelas embaixadas portuguesas e do Brasil. E tinha pessoas de toda a área de users, associações, etc. E eu não vos consigo transmitir o radicalismo absoluto das instituições que estão ali nesta área. O radicalismo é absoluto. O internamento compulsivo é uma arma de poder médico. E a nossa posição é exatamente para acabar com coisas deste género. Portanto, argumentos que eu quase andei 20 anos para trás no tempo, não é? São os argumentos ao contrário daqueles que eu ouvi quando se tentou fazer a lei de saúde mental em Portugal, o internamento compulsivo, e havia colegas meus que diziam que isso era apenas uma maneira de tirar poder aos médicos psiquiatras. Porque eu ouvi isto também nos meus colegas com muita responsabilidade na psiquiatria portuguesa, clínica e académica, dizerem que a lei de saúde mental tinha como único objetivo tirar poder aos psiquiatras. Portanto, isto aqui parece o mesmo tipo de argumentação, mas só que do lado oposto, não é? Obviamente que isto precisa de uma interpretação não restritiva e que admita a excepcionalidade, é óbvio, eu acho que enfim, a via vai ter de ser esta. Houve aí uma pergunta que me fizeram muito, 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 que é muito interessante, foi já na senda da que me fez há pouco, que tem a ver com a questão sistémica. Claro que a CRPD vai obrigar, quando for, mesmo que seja a versão minorada com excepcionalidades, vai obrigar a alterações no funcionamento dos nossos serviços de psiquiatria. Vai, sim, senhor. Vai obrigar a que as famílias e os utentes sejam muito mais envolvidos nas decisões, no planeamento da programação terapêutica, vai obrigar isso tudo. A isso só posso dizer uma coisa, ainda bem que vai. Porque se há coisa que a CRPD tem de bom, e tem muitas coisas boas, é mesmo isso. Quer dizer, de facto, tornar as pessoas muito mais sujeitos e muito menos objetos, isso não tenho dúvidas nenhumas, e eu sou o primeiro defensor disso. Sem, óbvio, sem rigidificar o sistema, não é? A última pergunta que me colocou é, se a saúde sair disto, isto fica apenas nas mãos da justiça? Bem, eu não estou a ver como é que a saúde possa sair da questão do internamento compulsivo. Eu volto a dizer que isto é uma questão que em última instância podem-me dizer, e diriam, eu aceito que tem a ver com as questões de capacidade legal, mas em última questão tem a ver com algo que também nós como médicos não podemos abdicar. Eu, se tiver um doente em estado confusional agudo e suspeitar com algum índice de probabilidade que existe uma situação orgânica, exista ela ou não, eu considero que a minha obrigação é fazer o melhor de acordo com a minha lesis artis, ainda que isso possa ferir os princípios da CRPD. Eu sou muito franco nisso. E eu estou convencido que dificilmente um tribunal, à exceção do Tribunal dos Direitos Humanos, mas nenhum tribunal português irá muito contra isto. O Tribunal dos Direitos Humanos será diferente, porque ainda agora condenou Portugal, como sabem, numa situação que nenhum de nós diria que, de acordo com a lei portuguesa, o Estado poderia ser condenado. Um doente que, não compulsivo, que saiu do hospital Sobralcida, e que morreu, eventualmente, por suicídio, não se sabe. e em que houve uma queixa para o Tribunal dos Direitos Humanos e o Tribunal condenou Portugal, em primeira instância. Parece que isso agora está a ser alvo de recurso, porque a situação era um tribunal, era uma situação não compulsivo. E é muito interessante ler a argumentação do Tribunal dos Direitos Humanos, que diz mais ou menos isto. Portugal não teve culpa na morte da pessoa, diretamente, não é? Mas tem culpa ao não criar no sistema todas as situações e todas as circunstâncias que evitariam que esse desfecho pudesse ocorrer. Isto leva-nos a uma situação impossível, em que a primeira coisa que as pessoas que tratam os doentes dizem é a seguinte: então, eu se calhar, em vez de ter estado a tentar um internamento não compulsivo neste indivíduo, devia o ter internado compulsivamente, violando tudo e mais alguma coisa, e se calhar ele ainda estava vivo. Isto são situações, do ponto de vista ético, altamente complexas. E acho que ainda estamos a meio de um trajeto, isto ainda falta algum trajeto para até assentarmos nesta mudança de paradigma.
Sr. Professor Miguel Xavier, em nome do Conselho, muitíssimo obrigado. Tivemos aqui um voz autóritas deste assunto. Acho que o Conselho ficou mais clarificado, depois prosseguimos a nossa discussão no sentido de produzir o parecer que nos foi proposto.
Acho que um parecer aqui é crucial ser feito. Acho que eu fico louvo à iniciativa. Fico muito contente por ela.
Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigada.
Deixem-se estar, por favor.
Certo. Aquela coisa de bola. Levantámos todos. Não, o Sr. Presidente disse que ia levar à porta. E dou-me uma tarefa que eu não sei como é que governo, mas vocês vão o ponto seguinte, para irmos começando. O ponto seguinte é o guião.
Não mandou?
Não mandei. Mas desafio o Luís.
Não, já está feito.
Está bem, não é? Daquelas coisas. Bem, o Sr. Presidente, que está a regressar, disse para começarmos o ponto seguinte, a propósito do guião ontem enviado, vou-lhe passar a palavra como te gosto, sobre a ética e responsabilidade no uso dos Big Data em saúde, quer em relação ao guião, quer em relação ao andamento do trabalho.
Eu não sei onde é que ia, mas portanto temos agora. Temos que voltar ao documento, ao vosso documento, não é? Em função disto. Mas eu antes gostaria que este guião sobre dados de grande maciços, portanto, de Big Data, foi elaborado pela Mara, que eu fiz distribuir, pudesse servir de uma espécie de guião ou coreografia para nos pronunciarmos sobre este assunto, que é um assunto do presente e do futuro. E precisaríamos, para isso, de ter depois voluntários. Eu gostaria, talvez, já combinando com o conselheiro Daniel Gonçalves, de o aliviar desta parte, porque ele teve um enorme esforço em relação ao acesso a dados em saúde. E portanto, gostaria que se pronunciasse se acham bem este guião. O guião é somente isso, é somente um guião, não tem outro objetivo.
Tendo a intenção que a reunião vai acabar à uma e que um dos pontos é... Como?
Uma uma e um quarto.
É a questão do anonimato. Eu tenho que sair mesmo à hora. E eu ia pedir se realmente não seria possível mudar a ordem dos pontos, uma vez que há duas ou três questões que eu gostava, que eu e o professor André, enquanto relatores, gostávamos de esclarecer, uma vez que o parecer está praticamente concluído.
Sim,
e, portanto, a orientação do parecer depende disso, e tenho realmente receio que não seja possível e não queremos perder agora. Uma vez que também foi apresentada à Comissão de Saúde uma versão consensual de uma possível... Não é? É
assim? Senhora professora, esses 3 minutos... eram os 3 minutos para nós aprovarmos se acham este guião. Já houve uma contribuição do conselheiro Sérgio Diodato. O guião é um guião e, portanto, nós podemos incorporar. está fishing for as vossas quem quer ajudar a meter aqui a mão na massa. Portanto, eu iria fazer essa pergunta entre os presentes e os ausentes também. Dito isto, desta maneira, nós íamos passar agora, portanto, para o anonimato dos dadores de gametas. E aquilo que sabemos é que está um texto, texto este, que é um texto que resulta de um consenso trabalhado de um subgrupo da Comissão de Saúde, Parlamentar de Saúde.
Este é um
e esse texto agrega posições, posições do PSD, do PS, do Bloco e do PCP e do...
E do PAN?
E do PAN e do PEV. PEV. Portanto, é uma...
Estão todos, então?
É, são todos com exceção do CDS.
Mas o CDS não tinha uma lei específica.
Portanto, faça a favor, senhora professora.
Eu vou tentar, nós temos mais ou menos o parecer já com draft, que me parece muito facilmente alterável perante este texto consensual, porque nós no fundo pusemos aquilo que enquadra os quatro projetos e portanto agora basta acrescentar aquilo que resultou do consenso relativamente a esta situação. E portanto na reunião anterior... aquilo que discutimos foi um a priori que teoricamente os projetos de lei e os políticos ignoraram e que é importante para o Tribunal Constitucional e é importante também para o Conselheiro Tiago Duarte, que é se uma lei desta natureza deve ser retroativa ou não deve ser retroativa numa perspectiva ética. Ou seja, o Tribunal Constitucional, ao não considerar a não retroatividade da lei, assume que ela é retroativa e, portanto, tem efeitos a partir de 2006. Os partidos ignoraram mais ou menos esta circunstância e partiram do pressuposto que ela era retroativa. Que ela não era retroativa e, portanto, propuseram um regime transitório. Mas antes desse regime transitório, importa refletir, ainda para mais porque eu e o professor André consideramos que não deve ser retroativa e, tanto quanto nos foi dado a perceber, o professor Tiago considera que deve ter efeitos retroativos e, portanto, a primeira questão é como é que nós, enquanto Conselho Nacional de Ética, vamos responder ao facto do Tribunal Constitucional dizer que aquela lei é retroativa. E, portanto, isto não é fácil, porque não é, quer dizer, não há uma resposta eticamente fácil para nenhuma destas situações, porque todas elas vão ferir algo do ponto de vista ético. E, portanto, essa é a primeira questão que eu gostava de fazer depois um retábulo sobre estas três questões, só para pelo menos conseguirmos ter uma ideia de como é que vamos informar o parecer. E, portanto, a primeira delas é retroatividade, sim ou não, a lei deve ser retroativa ou não deve ter efeitos retroativos e, portanto, a questão do não anonimato começar só a partir de 2019. A segunda questão é, e pressupõe, que nós consideremos que ela não deve ser retroativa, que é a questão do regime transitório. Ou seja, os partidos assumiram, sem nenhuma justificação, que ela não era retroativa e propõem, agora através de um consenso, o regime transitório. Para o regime transitório há duas circunstâncias que precisamos de discutir, que é se deve haver... E nós acho que isso é, existe um consenso entre nós, que claramente o regime transitório deve ser diferente na situação dos gametas, que são células, e na situação dos embriões já criados, que são vida humana, que cada um de nós, obviamente, atribui um respeito diferente, mas que consensualmente achamos que, obviamente, têm que ser diferentes, devem ter uma proteção diferente dos gametas. E, portanto, os projetos de lei, inicialmente, a maior parte deles, tirando o do PSD, considerava que os gametas e os embriões deviam ter o mesmo regime transitório, que era mais ou menos 5 anos, O PSD era o único que fazia a distinção e, portanto, colocava um ano para os gâmetas e 5 anos para os embriões. Aquilo, depois de lermos, eu acho que concordamos, eu e o professor André, pelo menos, que existir um regime transitório, se for essa a posição do Conselho, para os embriões deve coincidir com o tempo de congelação, quer dizer, não vale a pena inventar a roda quando a roda está inventada, existe um tempo de criopreservação que está definido na lei, portanto um tempo máximo, um limite máximo para a criopreservação e, portanto, com certeza facilmente podemos fazer coincidir esse regime transitório com o tempo de criopreservação. Para gâmetas, não estamos de acordo. Ou seja, não estamos de acordo os dois. A lei, esta nova proposta de lei prevê também um ano para os gâmetas, tal como o seu conselheiro André Dias Pereira tinha proposto. Eu não vejo nenhuma razão para existir algum regime transitório para os gâmetas. Quer dizer, eu acho que são células, acredito que houve quem pagasse por elas, que do ponto de vista económico pode lesar algumas pessoas, mas do ponto de vista ético não consigo encontrar motivo para nós estarmos a criar um regime transitório de um ano para crianças que vão nascer com direitos diferentes daqueles que são constitucionalmente aceitos pelo Tribunal Constitucional. A terceira, que ainda é mais complicada e que realmente a lei não fala, tirando a lei do Bloco de Esquerda, que se prende com o direito a conhecer. Ou seja, o Tribunal Constitucional presume que existe um direito a conhecer o património genético e a identidade, etc, etc. O que acontece na realidade, e o único país em que as coisas são menores, mesmo assim é só 50%, é que a maior parte dos casais não revela aos filhos que eles nasceram através de procriação medicamente assistida com dador. Ou seja, os filhos não sabem que existiu um terceiro envolvido nesta relação familiar. E, portanto, aquilo que alguns países têm preconizado, inclusive o Canadá e a Austrália já mudaram leis em alguns estados específicos, é que realmente nós não podemos dizer que existe um direito constitucional que depende do outro para me deixar exercer esse direito. E, portanto, que a criança, de alguma forma, tem que saber qual é a sua identidade, independentemente dos pais lhe dizerem ou não. Não me parece que entre os conselheiros nenhum de nós partilha realmente. O professor Tiago talvez se incline um bocadinho mais para esta lógica, mas acho que entre os três existe um consenso que realmente, quer dizer, não podemos. Existe obviamente o parecer constitucionalmente consagrado da identidade e do património genético, mas também está consagrado constitucionalmente o direito à privacidade da vida familiar e privada. Portanto, não nos pareça que o Estado deva obrigar uma família a interferir naquilo que é o desejo de uma família, que obviamente é casuística, depende da família, depende da criança, depende de muitas circunstâncias. Não obstante, deve reforçar as estruturas de apoio a quem quer dizer, a quem quer comunicar, ter psicólogos disponíveis para dar esse apoio, a reunir e perceber com os psiquiatras como é que deve fazer. E, portanto, isso acho que é importante. Eu não sei se ainda está aí o seu bastonário. Está. Outra coisa que eu acho que é importante, seu bastonário, eu acho que isso estava previsto na lei. Seu bastonário? Ah, está a ouvir? Estava previsto na lei e, portanto, e que se prende com o primeiro ponto de não ser retroativa. Aquilo que nós consideramos é, embora a lei possa ser não retroativa, e, portanto, as crianças que nasceram antes deste acórdão do Tribunal Constitucional não terem o direito a conhecer a identidade do dador, devem, elas ou os pais, ter direito a uma ficha médica e aos dados médicos do dador, que deve ser definido, e, portanto, entre os colégios, os diferentes colégios da Ordem, devem definir que tipos de dados de saúde serão ou não importantes de existir numa ficha médica de dador, de forma que aquela criança, que vê negada a possibilidade de conhecer a identidade do dador, pelo menos tenha um registro de saúde do seu pai, que obviamente poderá ser importante para a sua vida futura. E, portanto, basicamente, em traços largos, as decisões é retroativa, não é retroativa, regime transitório igual para embriões e para gâmetas, ou devemos fazer distinção entre embriões e gâmetas, e o direito à criança a conhecer, devemos, do ponto de vista ético, assumir que os pais, que o Estado se deve imiscuir na vontade ou não dos pais comunicarem à criança que ela é resultado por criação medicamente assistida heteróloga. E, portanto, eu não sei, o Sr. Presidente...
Obrigado, Sra. Conselheira.
Desenha claro que o retábulo como seja mais adequado.
É por si move, não é? E, portanto, a Assembleia também foi andando, movendo-se em direções que têm cronologias, têm linhas do tempo que são diferentes das do próprio Conselho, não é? Portanto, o que nós neste momento temos é uma... e que não nos foi enviado, também deve-se dizer, não é? O que nós sabemos é que a Assembleia da República conseguiu concertar todas estas posições. Aliás, quando eu fui à audição, já tinha a perfeita noção de que estava tudo concertado. É porque ela estava calendarizada e, portanto, uma questão de não a suspender por alguma elegância. Sim. Mas, portanto, neste momento há um projeto, que é um projeto que é comum, que não nos foi pedido parecer, a este especificamente, não nos foi pedido parecer. E, portanto, agora, onde é que nós circunscrevemos a nossa intervenção? Este é o problema.
Eu acho que neste momento, quer dizer, aquilo que fizemos é estar de acordo com aquilo que é o texto. Quer dizer, o texto, no fundo, parte do pressuposto que não é retroativa. Mas eu acho que nós nos devemos pronunciar, uma vez que o Tribunal Constitucional diz que deve ser retroativa. E, portanto, embora eles não se tenham pronunciado, acho que nós, eticamente, teremos que tentar justificar porque é que concordamos que não seja retroativa. E, portanto, acho que isso cabe perfeitamente, independentemente de existir um texto de consenso. Relativamente ao texto de consenso, acho que é importante, uma vez que parece que eles consideram claramente que existe uma diferença étrica entre um gâmeta e um embrião, mas mesmo assim consideram que deve haver um período de transição para os gâmetas, que pode obviamente coincidir ou não com o nosso. E relativamente ao direito da criança a conhecer a informação, acho que é algo que nós devemos refletir, porque assim, está de acordo com a matéria da alteração.
Já nos pronunciamos sobre isso também,
gravemente. Ora, eu tenho duas intervenções da professora Rita Lobo Xavier, a quem saúdo, porque ainda não tinha ouvido hoje. Essa não sei se era por estar zangada com o Conselho.
Não, bom dia. Não,
depois porque... a seguir temos a professora Lucília Nunes e a seguir o professor Sérgio Tivato.
Levanto para dizer, e com vocês agora também não, bom dia a todos. Eu quanto ao primeiro ponto, que a senhora conselheira Ana Sofia pôs a nossa reflexão três pontos. Eu, quanto ao primeiro ponto, eu sugeria o seguinte, nunca utilizar a palavra retroatividade. A palavra retroatividade é uma palavra muito armadilhada e não significa isso. Portanto, nunca uma lei pode ser retroativa. E neste plano, o grande choque que há entre o entendimento dos constitucionalistas e o seu é que o Tribunal Constitucional diz o seguinte: uma criança, um adulto que venha daqui a uns tempos vir dizer que quer saber as suas origens, vão-lhe dizer assim: olha, no dia tanto de tal saiu um acórdão. Para as pessoas que nasceram depois desse acórdão, existe este direito. Para as pessoas que nasceram antes, não existe esse direito. Ora bem, esta questão tem a ver com a Constituição e, portanto, já era, a Constituição é de 76 e, portanto, nunca se pode pôr esta questão em termos de essa palavra, não vamos dizer nunca essa palavra, pi, P, Pronto. Porque existe ruído. O problema foi só saber se é um regime transitório. E a questão é que não é possível. Eu acho que se conseguimos dizer, porque, ou que não é possível, ou que é inviável, ou só começa a partir de, ou só começa a partir de, ou só é possível, ou só viável, só tem acesso a partir de, mas nunca utilizar essa coisa, porque um acordo é um juízo e a Constituição já existia e, portanto, é por isso que traz desconforto. Pronto, é essa a minha opinião sobre esse primeiro ponto. Portanto, quanto ao regime transitório, é sempre pensar estas pessoas que vêm um dia exercer o seu direito e com esse regime transitório vais dizer o quê? Quando é que não era nesse dia? Estavas onde? Eras embrião ou eras gâmeta? Tu que vens daqui a 100 anos. É isto que temos que ver. E portanto, e eu concordo consigo, já não me lembro o que é que disse, mas quer dizer, para esse efeito dessa criança que nasce, quer dizer, vais dizer o quê? Olha, se tu na altura eras gâmeta, o que interessa é se na altura é possível ou não é possível. Já há registro, como dizia o...
Sim, mas o embrião...
Pronto,
o embrião
esta era a minha opinião.
Já está em potência, não é? O gâmeta, só se for fundido, é que entra em estadia.
Não, é que é possível ter acesso ao dado ou não é possível... Já há registro de dados ou não é registro de dados? Já... A pessoa já sabia, já tinha dado consentimento, o dador, ou já não tinha dado? Há ou não há? Portanto, é isto, é uma questão disso. Pronto, esta é a minha opinião. Quanto ao regime transitório, se for possível. E quanto à terceira questão, é verdade que o Tribunal Constitucional, é certo que o Tribunal Constitucional parece querer garantir esse direito a conhecer, só que é impossível, portanto, é uma tarefa impossível garantir esse dever de revelar. E, portanto, concordo consigo, claro, que não existe, mesmo que queira garantir um direito a conhecer, nunca é possível garantir um dever de revelar. E, portanto, a não ser que toque uma campainha lá no sítio onde nas crianças...
Não, os países estão a pôr no registro de nascimento.
É ridículo.
É o contrário.
Sérgio, deixa-me só dizer uma coisa. Um agradecimento.
Matar isto. Eu não sei como é que isto se faz, mas assim mais ou menos direitinho. Muito obrigada. Eu pensei que me estava a matar a coisa. Não, também não faria muito mal se fosse em boas condições. Não nos foi pedido, pois não. Deixem-me lá começar isto outra vez do princípio. Eu não estive na última reunião, estava aqui. Não é isso, mas não nos foi pedido. E eu lembro-me, na discussão anterior, eu própria ter dito que me estava a incomodar um bocadinho esta referência sistemática ao documento do Tribunal Constitucional, como se nós estivéssemos a emitir um parecer ético a propósito de um texto do Tribunal Constitucional. E se calhar nós temos que olhar para este assunto a pensar assim, não temos pressa para começar, queremos ou não queremos debruçar-nos sobre as questões da ideia... Não temos, senão nos foi colocado o documento de consenso.
Todas as semanas aparecem histórias das famílias que têm as vidas adiadas, que têm não sei o que. E, portanto...
Eu, se me permitem, diria que o Conselho não pode desenvolver o seu trabalho sob pressão dos mídia, ou sob pressão da organização de grupos, ou sob... Desculpem-me, eu estou a expressar a minha opinião. A minha opinião nesta altura é que a questão ética verdadeiramente interessante, pode ser e deve ser discutida por nós, é a questão do conhecer, mas já tínhamos um parecer sobre isto, podemos continuar a discussão. As referências a uma legislação ou a um projeto que deixou de existir por extinção dentro dos próprios proponentes, parece-me, desculpem, descabido, quer dizer, não vou estar a fazer isso, ainda não chegou cá nenhum documento que seja do consenso. Portanto, se calhar aquilo que... nos incumbe nesta altura, ou nos cabe nesta altura, é identificar nesta matéria a questão ética de que nós queremos estudar ou refletir sobre ela. E não propriamente uma resposta reativa a um documento que se extingue por, como é que dizem as pessoas do direito, inutilidade superveniente. Quer dizer, estar a pronunciar sobre um documento que já foi morto.
Desculpa. Foi pedido, não foi?
E, portanto, a minha questão nesta altura é se nós conseguimos encontrar questão ética relevante para nós estudarmos sobre a identidade ou não, a partilha ou não, os dadores e a questão do futuro na compreensão macro de uma identidade genética e ética do nascido puro. De resto, se me permitem, isto corre o risco de ser claramente um exercício de resposta, quer ao Tribunal Constitucional, quer àquilo que está a ser desenvolvido pelos grupos parlamentares para responder à incumbência do Tribunal Constitucional. E peço desculpa, por isso é que usei a expressão, entre muitas aspas e com flores, se calhar temos que matar um bocadinho este assunto.
Obrigado. Vou tentar ser muito breve. Também concordo que a nossa decisão pode ser a de não emitir parecer. Contudo, penso que há aqui uma questão ética e peço desculpa, mas acho que vou repetir o que disse na reunião passada, se a memória não me falha. Eu acho que a questão ética central para nós é a de saber se uma pessoa tem ou não direito à sua identidade. E se nesse direito à identidade cabe ou não a identidade genética. Essa é a nossa questão ética. O resto da questão da retroatividade, que é muito interessante do ponto de vista jurídico e também ético, da relevância se é oportuno fazer uma lei, eu acho que a nós, nesta altura, a mim, sinceramente, acho que não é da nossa praia, desculpem a expressão. Acho que a nossa tarefa é discutir ou decidir que não discutimos sobre se uma pessoa, que por acaso ou não é filho de duas pessoas, ou de mais, ao que parece, agora é possível, tem ou não direito à sua identidade, incluindo nessa identidade a identidade genética. Volto a repetir a minha opinião. Eu acho que todo ser humano tem direito à sua identidade. E que não consigo encontrar argumentos éticos, muito menos o da privacidade da família, que confira aos pais um direito de esconder a identidade de outra pessoa. Portanto, a minha posição continua a ser a mesma.
Muito obrigado. A questão que se colocou, se recordam, foi do. Não foi tanto do direito a conhecer a identidade, porque isso, aliás, até consta já de um parecer anterior do próprio Conselho, mas do dever de revelar e em condições. Eu, na altura, até citei dois ou três artigos científicos, publicados em revistas científicas, em que quem defende a posição do direito a revelar menciona que isso até se deve fazer o mais precocemente, em que o professor Filipe Almeida interveio. Portanto, essa é que é uma questão que eu acho que tem implicações éticas interessantes. Quanto ao mais, é verdade que nós não fomos solicitados neste momento. E, portanto, se fizermos uma state position, temos que circunscrever muito bem qual é a questão sobre a qual achamos que podemos dar um contributo adicional em relação àquilo que já foi, aquilo que já foi mencionado. Portanto, não sei se querem levar para casa este...
Quando o Sr. Presidente diz o direito a revelar, já estamos a tomar posição, que é deslocar a questão para o lado dos pais. Eu acho que a questão não é do lado dos pais, não se trata de revelar ou de esconder. É se a criança, enquanto pessoa, tem ou não direito a saber da sua identidade genética. Aí é que deve ser o nosso centro.
Respondido já através de um parecer anterior, não é? Agora, qual é a parecer? Revelação.
Qual é o parecer?
A revelação.
Há um parecer sobre o direito a conhecer, mas não põe esta questão.
Vamos lá ver. Eu queria que. A minha proposta é levar este assunto para casa para meditarem. A senhora professora Rita Lobo Xavier, se tem alguma coisa.
Eu tinha, porque, quer dizer, um direito a conhecer, mas um direito a conhecer tem que corresponder um dever de revelar, porque se alguém tem um direito a conhecer, não adianta nada dizer que ele tem um direito a conhecer. Por exemplo, neste momento existe direitos a conhecer, mas a quantidade de crianças que estão neste momento a serem registadas em Portugal, que só com mãe e que não sabem quem é o pai, tem aumentado exponencialmente. E se as mães não disserem aos filhos quem é o pai, não há ninguém, não há nada neste mundo que as obriguem a dizer. Nada, zero. Sabe qual é o... E concordo. Por isso é o que eu estou a dizer. Portanto, o que é que adianta? Neste momento existe um direito das crianças a conhecer e há uma proibição de filhos pais incógnitos. E, portanto, a questão é saber como é que se pode garantir um dever de revelar. E não há dever de revelar. É proibida a tortura.
É muito interessante.
Sempre a discussão entre os juristas, não é? Porque a gente aprende sempre muito, nomeadamente como é que fica confundido. Lá nisso os médicos são bastante mais. Conseguem. Conseguem. Exatamente, até nisso.
E a terceira.
Portanto, não, e a retroatividade é um assunto.
Senhores conselheiros,
eticamente é interessantíssimo.
Nós vamos agora meditar neste assunto. Fazem favor de. Pode ser ao fim da tarde ou ao fim de semana, como quiserem, mas iremos na próxima reunião pensar se faz sentido e que sentido faz alguma posição nossa sobre este assunto. Eu, antes de terminar, queria voltar ao parecer do conselheiro Luís Duarte Madeira e Jorge Costa Santos. Eu julgo que foi importante esta intervenção do Miguel Xavier, até pelo estatuto que ele tem como coordenador nacional para as doenças mentais. E ficámos todos muito a perceber. Eu tenho alguma experiência, depois posso contar, mas não é talvez importante para aqui. O fortíssimo lobby que está associado às questões da deficiência. É o fortíssimo lobby. Pronto, faz favor.
No fundo, para mim foi muito importante ouvir o professor Miguel Xavier. O documento está a ser reeditado, o professor Jorge Cortesano já fez contribuições, eu próprio também adaptei as tabelas do fim do documento para dentro do documento e existe um glossário que não foi partilhado e não sabia se faria sentido, aqui fez sentido. O glossário, ele próprio, tem limitações. Neste momento está um draft, também já enviei agora ao professor Jorge Costa Santos. A ideia é, de facto, estabelecer um relatório definitivo e elementos para o parecer. Eu já incluí algumas das sugestões da última reunião do professor Filipe Almeida, também a sugestão de não colocar a questão do interesse próprio separado, o interesse nacional, o interesse de saúde pública, que desvirtuava a própria natureza do documento. Por isso agora será, nos próximos tempos, trabalhar sobre este documento.
E será remetido a tempo para podermos fazer a circulação. Eu gostaria, em todo caso, de referir que os elementos para o parecer, tal como estão aqui, acho que necessitam de alguma reformulação.
Sim.
Até porque, por exemplo, há dois que são sobrepostos, não é? Eu tenho aqui o número 3 e o número 6, por exemplo. Portanto, exatamente, essa questão tem que ser colocada.
E a questão do jurista?
A questão das diretivas antecipadas de vontade, que eu acho que eventualmente teremos que reformular para uma designação diferente. Porque o conceito de diretivas para a generalidade das pessoas é aquilo que as pessoas não querem que em determinada circunstância, né, lhes seja feito. Isto é, que não sejam reanimação se a situação não tiver algum otimismo de evolução. Portanto, o conceito das diretivas é no sentido do não. Não isto, não aquilo, não aquilo outro. Enquanto aqui é no sentido de estabelecer uma antecipação de algum alinhamento da terapêutica. Não é isso? Mas talvez pudéssemos aqui fazer inovar um bocadinho esta terminologia. Senhores conselheiros, não sei se alguém mais quer pronunciar, acho que foi uma reunião boa e viva.
Eu acho que era questão de adicionar um jurista ao grupo, que tinha sido levantado.
Eu não falei com o professor Luís Madeira, mas de qualquer forma, portanto, ocorreu-me, dado que apesar de tudo existe aqui alguma diferença, são nuances, mas diferenças interpretativas, que talvez fosse útil associar, ou seria seguramente útil associar, portanto, um jurista, portanto, ao grupo,
mas como consultor ou alguém aqui do
grupo?
Não,
eu vejo dizer, aqui os juristas estão calados.
Seria um jurista voluntário, quis dizer, portanto. Portanto, um jurista voluntário aqui do grupo, quis dizer, portanto.
Há aqui um apelo, há um apelo.
Há uma voluntária.
E agora, o trabalho agora.
O trabalho está quase feito, não
é? É a história do adicionar nesta altura.
Então, pronto, os nossos relatores têm a disponibilidade dos nossos juristas para rever, é mais para, para dar uma volta, uma revisão final ao texto, é isso, não é?
É, como
revisão. É. Bom, já que não se consegue mais, ó, é? Não se consegue mais. Senhores conselheiros, muito obrigado.
Até lá para a cena.
Muito obrigado, acho que foi uma reunião interessante, importante, útil a todos nós. Muito obrigado pela vossa contribuição.